Câmara Municipal de Anápolis. Para início dos trabalhos, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a aferição de quórum.
Vereador Paulo de Lima, vereador Ederson Lopes, vereador Lisia José Borges, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora Professora Geli, vereador Eli Rosa, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Jean Carlos. Quórum suficiente, senhor presidente.
Concordo suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Pastor Vilmar Silvestre que faça a leitura do texto bíblico.
Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos dos ímpios, das mãos do homem justo e cruel. Salmo 71.
Solicito ao vereador Ederson Lopes que faça um resumo da ata da sessão anterior, bem como na sequência. Faça a leitura das correspondências e projetos que estão na pauta do dia, que serão encaminhados às comissões, bem como dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa.
Ata da 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de abril de 2016, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Eliseu José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Glêmio Martins e Miriam Garcia. Na ordem do dia, no pequeno expediente, o senhor presidente convidou, no pequeno expediente falaram os vereadores Eli Rosa, Paulo de Lima, Sargento Pereira Júnior e Eli Rosa. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Pedro Mariano, Miguel Marrula, Professora Geli, Jean Carlos, Hamilton Filho, Mauro José Severiano. Foi votado em segunda votação o projeto do vereador Hamilton Filho, que altera a Lei 349, 19 de março de 2007. Que obriga as agências bancárias para que todos os atendimentos sejam orientados por senha e veda a demora na entrega de senhas. Em primeira votação, o projeto do vereador Miguel Marrula, que é o processo número 189/2015, que dispõe sobre a proibição da execução de obras em vias públicas de grande movimento no horário comercial. Esse projeto teve um parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça e o parecer foi mantido por 11 votos favoráveis e 2 contrários. Houve votação de moções de pesar e de repúdio. O senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocou outra para o dia 5 de abril, em horário regimental.
Senhor presidente, questionando a questão da ata, é o seguinte, eu fiz uso da tribuna ontem e não consta na ata, pelo menos eu não ouvi o meu nome na ata.
Está aqui, no pequeno expediente, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Ah, muito obrigado, porque eu não ouvi. Obrigado.
Leitura de correspondências. Correspondência, o balancete relativo ao mês de janeiro de 2016. Da Câmara Municipal de Anápolis. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que pede cascalhamento e patrulhamento em toda a extensão da Rua Rosas, Nepomuceno, Jardim Boa Vista. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de construção de uma quadra de futebol na Rua 1, no Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando demarcação de sinalização de trânsito na Rua do Setor Chacras Americanas, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando que envie ofício, que o presidente da Câmara Municipal envie ofício ao senhor diretor da CMTT, convidando para prestar esclarecimentos técnicos em plenário a esta Casa de Leis e à população acerca do reajuste da tarifa de transporte coletivo urbano ocorrido no dia 1º de abril do corrente ano. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando retirada do projeto de lei número 183/2015 para alteração do texto. Aqui, ó, o GR está solicitando retirada desse projeto aí. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de instalação de galeria de água pluvial na rua Rio Claro, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando tapa buraco nas ruas Dr. Wesley, Parque das Primaveras, JM11, Setor Sul Chamil Miguel, Rua Marcos Iraco, Parque das Primaveras e Rua Ana Lúcia, Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando a diretoria de iluminação, lâmpada na Rua 1, anexo Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando serviço de tapa-buraco nas ruas Nacionalista, Larga, Paineiras do Novo Paraíso. Requerimento do vereador Heber Mamed, solicitando pintura na lombada da rua Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando cascalhamento e patrulhamento do conjunto Mirage. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando ofício ao diretor da CMTT. Repetido. Senhor presidente, devolvo a palavra.
É, na continuidade do pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Paulo de Lima. Por 5 minutos, vereador. Ou até 5 minutos.
Em nome do vereador Ederson Lopes, cumprimento todos os vereadores. Em nome das minhas queridas repórter, cumprimento a todas elas, né? Porque essa semana é a semana do repórter, né? Que nós vamos ter aqui na sessão da Câmara, quinta-feira. E convido a todos a participar com a gente aqui. É uma homenagem a vocês, que é uma homenagem justa pelo trabalho que vocês fazem. Financeiramente, eu sei que não é tudo que vocês merecem, mas... infelizmente, a vida segue, né? Presidente e demais colegas, imprensa e população que nos ouve, que é o mais importante. Eu queria deixar um registro aqui, presidente e colegas, é sobre a Ceneago, que é daqui para frente agora não vai poder mais instalar água em Anápolis, que não tem água e está comprometido todo o empreendimento em Anápolis. Sargento Alberto, nosso vereador do bairro de Lourdes, você fazer um empreendimento lá no bairro de Lourdes, você não tem água, você tem que fazer um poço e tudo mais. Então, já teve o debate hoje nas emissoras de rádio, está tendo esse debate desde muitos anos em Anápolis, pastor Vilmar Silvestre. Infelizmente, mas nada de água, a Ceneago não prestou nenhum serviço, e agora, nós estamos preocupados, porque agora essa casa aqui está cheia de vereadores do lado do governador, né? Então... vamos ver se agora a coisa sai, né? Porque mudar de partido todo mundo, para lá, para cá, teve a roda gigante aí, tal, e todo mundo caiu, acabou muitos caindo no colo do governador. Então, agora com certeza vamos ter um apoio muito grande do nosso governador. Temos diversos secretários, temos deputado, mas infelizmente providência nenhuma é tomada. Só conversa, foi Márcio Bessa. Até agora só estou vendo conversa do lado pessoal que representa o nosso governador Marconi Perillo. O nosso vereador Vespa, nossa vereadora Miriam e os vereadores do PSDB, a cidade de Anápolis, todos nós vereadores estão pedindo vocês ajudar a gente, a cidade de Anápolis, vocês agora que é da base do governador, uma base muito forte no estado de Goiás, um governador que tem compromisso com a população de Anápolis, muito bem votado em Anápolis. A gente queria contar com a ajuda de vocês, porque a população está descoberta em Anápolis. Nós não temos água na cidade de Anápolis. Está chovendo, o pessoal guardou água da chuva, viu? Porque se não tiver da água da chuva, nós não temos nenhuma ligação de água mais em Anápolis. É proibido fazer ligação de Anápolis. Você liga na Ceneago, a gerente da Ceneago, não tem justificativa, ela não tem como falar nada. Então, a gente queria contar com a presença dos nossos vereadores. A gente dá mais uma vez a Milton Filho. Você que esteve lá no PSDB uns 3 dias, eu acho que você não sentiu bem lá e cascou fora. Eu acho que a coisa não deu certo para você lá. Mas eu acho que você é um bom vereador e vai ajudar com a gente a cobrar para a população. Não é para o vereador Paulo de Lima, não. Eu quero que cobre a população. A imprensa de Anápolis está cobrando e é justo isso aí. E também sobre esse aumento da Urban, eu sei, eu quero dizer à imprensa, dizer a todo mundo, que eu tenho a licitação, eu conheço da licitação, eu sei o que foi feito na licitação, eu estou por dentro, eu não estou por fora não, viu? Eu tenho vereador dizendo que não sabe como foi feito. Eu sei o que, que a empresa Urban tem que fazer em Anápolis. Eu sei, eu tenho um contrato, eu sei o que, que ela tem que fazer, o que, que ela tem que prestar o serviço. Eu sei que ela tem o direito no aumento, mas esse aumento abusivo que teve aí, vereador Jackson, infelizmente foi abusivo e não poderia ser dessa forma. Infelizmente, tem que ter um estudo, tem que ter uma diminuição aí, com certeza vai ter que ter um estudo muito grande. E voltando a Ceneago, que é o mais importante, que eu acho que hoje vai ser o mais importante Vespa para a cidade de Anápolis. Nós não temos água em Anápolis, não pode fazer nenhum empreendimento em Anápolis. Nós temos diversos secretários que estão no governo, mas não vê nessa hora. O único secretário que eu lembro que trouxe muita coisa para Anápolis foi o Ridoval Quereloto, que trouxe Nodaia, e na época ele foi secretário. Agora esse outro secretário que tem aí só foi lá para tomar posse e mais nada. Não se manifesta nada para Anápolis. Infelizmente, os nossos vereadores do PSDB, daqui para frente, vai ter que tomar uma posição nessa casa. E vai ter que cobrar lá em Goiânia, juntamente com todos nós, cobrar as coisas para Anápolis, que nós não recebemos há muitos anos. Indústria para Anápolis, tem mais de 7 anos que nós não recebemos nenhuma indústria. Estão retirando. Infelizmente, a gente sabendo da crise. É evidente que, né, muitas empresas estão fechando por problema de crise mesmo. Então, nós contamos que agora, com o apoio de todos nós aqui, viu, Miriam Garcia? Você que é uma vereadora amiga nossa, atuante, muitos anos de conhecimento, conhece das causas de Anápolis, conhece do sofrimento do povo, agora nós temos o apoio do governador aqui nessa casa. Então, vamos ver se agora a nossa Ceneago resolve implantar alguma coisa em Anápolis. Não é para hoje, não, é para ontem. E não temos nada, a cidade está abandonada de água, de segurança e tudo mais. Sargento Alberto sabe disso, a nossa segurança, uma pessoa foi assaltada agora em Santa Maria, agora de manhã, não tem policiamento, não tem nada, a cidade está abandonada. Infelizmente, o nosso governo estadual nos abandonou. Obrigado a todos.
Também para o uso da palavra, convidamos o vereador Ederson Lopes. 5 minutos, vereador.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres pares na pessoa do nosso presidente, Lisieiro José Borges, imprensa que cobre a sessão da Câmara e todos aqueles que estão acompanhando essa sessão pela TV ou ouvindo pelo rádio. Senhor presidente, antes de entrar no meu assunto, quero dizer aqui que essa questão do aumento da tarifa de ônibus realmente é algo que foge à nossa compreensão, porque o líder da bancada do prefeito nessa casa é contra e estranhou esse aumento da tarifa. O líder do Partido dos Trabalhadores nessa casa, vereador Heber Mamed, assinou o requerimento e o manifesto para entrar no Ministério Público contra esse aumento abusivo. Então tem alguma coisa realmente muito errada e equivocado no aumento dessa tarifa da maneira como foi feita. Então, mostrando realmente que essa casa de leis é uma casa sensata, é uma casa que está realmente preocupada e voltada para os interesses da população anapolina, e isso nós vamos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para reverter essa situação e para que não permitir que esse aumento ele permaneça da maneira como foi feito. Mas o que me traz aqui, senhor presidente, nessa manhã, é sobre o projeto que está nessa casa do Executivo da ampliação do perímetro urbano. Esse projeto ele está na Comissão de Urbanismo, Comissão de Urbanismo, Transportes, Obras e Meio Ambiente, que amplia o perímetro urbano do município de Anápolis. É público e notório a necessidade de criação de novas áreas, principalmente para o desenvolvimento econômico. E nós sabemos que é uma conversa muito estreita do nosso prefeito João Gomes com o governador Marconi Perillo para que sejam criadas áreas para implantação de novas empresas chamadas de DAIA 2, DAIA 3, e são áreas que estão previstas ali
nessa ampliação do perímetro urbano. E há também uma área nova ampliada para a criação de loteamentos convencionais e área também para a criação de condomínios fechados. Mas a preocupação é a seguinte, conforme falou o vereador Paulo de Lima, se não pode se instalar novas instalações de água, como é que você, que vai adiantar ampliar perímetro? O que vai adiantar criar DAIA 1, DAIA 2, DAIA 3, zona de desenvolvimento econômico? Então, essa discussão ela tem que ser realmente debatida nessa Casa de Leis, tem que ser debatida com o governo do Estado, para que seja viabilizado, que haja essa estrutura da água, para que você possa aprovar a ampliação do perímetro urbano. Porque nós estamos aqui discutindo e vamos aprovar ou não o novo perímetro urbano com base em uma justificativa da necessidade de novas áreas para o desenvolvimento econômico, para a necessidade de uma área ali para condomínios, onde a autonomia da estrutura daquele condomínio são dos condôminos daquele loteamento. Mas a água, até chegar lá, é da Saneago. E nós temos aqui um conjunto Minha Casa Minha Vida, ali no Polo Centro, que já tem mais de um ano que ele foi entregue, mas não tem água, não tem esgoto lá no caso, não tem esgoto. E as casas estão sendo deterioradas, as casas estão fechadas, saqueadas, o secretário Chico Rosa correndo, feito um louco, atrás da Saneago, para a instalação do esgoto, para que ele possa entregar as casas, as famílias aguardando porque pagam aluguel e precisando daquela casa, foram sorteadas, geraram expectativa e não tem água ali. Então, isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério que afeta aos empresários da nossa cidade, afeta aos donos de indústrias da nossa cidade, aos trabalhadores dessas empresas e dessas indústrias e aos moradores em geral, e principalmente esses de classe baixa, que precisam ali habitar aquelas casas, foram sorteadas e não tem como. Estava conversando aqui com o vereador Sargento Pereira Júnior, o desemprego está algo assustador no nosso município. A questão do desemprego, a questão da arrecadação caiu. O prefeito tem corrido para melhorar e para aumentar a arrecadação do município de Anápolis, mas tudo gira em torno da água. Então isso é uma conversa que ela tem que ser urgente. De que adianta aprovar, aumentando ali, vereador Jacques, o perímetro urbano, zonas de desenvolvimento econômico e não tem água? O que vai adiantar? Áreas novas ali para condomínios fechados, onde a responsabilidade da estrutura do condomínio é do loteamento, é privada, mas e a água para chegar até lá? De nada adianta. Então eu sou relator do projeto do perímetro urbano, na comissão de urbanismo, o vereador Jean é o presidente e relator do plano diretor, mas precisa definir essa questão da água, senão nós não podemos aprovar um projeto e não tem estrutura para se implementar aquilo que está previsto no projeto. Então essa é a minha preocupação, senhor presidente. Derrubo a palavra.
Muito bem, vereador. Agora, nós sabemos também que o plano diretor prevê e obriga que todos os loteamentos que forem lançados tem que já sair com toda a infraestrutura pronta. Prepara-se, né? Mas a concessionária não consegue atender a demanda. Também no pequeno expediente, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, bom dia aos demais pares, à imprensa, a todos que nos assistem, aos presentes aqui em geral. Senhor presidente, vou usar essa tribuna por 5 minutos para externar um repúdio ao Popular, ao Jornal Popular. Matéria de segunda-feira, Popular solta na sua capa, chacina, Goiânia, cometida por policiais. Em verdade, mentira. Se o Popular tivesse esse poder de saber quem fez e de que forma foi feito, precisaria de juiz, não. Não precisaria de haver um processo, um trâmite para buscar culpados. Então, estou aqui repudiando o Popular por publicar uma matéria falando que houve a chacina, onde policiais fardados, representando o povo, o Estado, são culpados ou são condenados e jogado em suas costas como se fosse chacina, defendendo o cidadão. Que país é esse, ô presidente? Que estado é esse? Popular não tem esse direito, não. Eu peço uma retratação aqui em público. Se for preciso, vou encaminhar um documento. Mas depois, denegrir a imagem da corporação, colocar em xeque atitude e ações policiais defendendo a sociedade, é difícil reverter a situação, vereador Luiz Lacerda. É complicado. De que lado está esse povo? Uma instituição, um jornal, com a credibilidade que deveria ter o popular, soltar a matéria dessa. E aí eu fico preocupado, enquanto buscamos aqui dar respaldo aos órgãos, né, de segurança pública, o jornal noticia uma situação dessa, fazendo um pré-julgamento, condenando os policiais, não dando oportunidade deles se manifestarem de que forma aconteceu. Aí eu falo, cadê os direitos humanos agora também que não manifesta? Rapaz, a situação está perdendo o controle. Nós estamos vendo que aqueles que deveriam ajudar, deveriam posicionar a favor, ou então ficar isento até que se busque uma resposta para as ações dessa, faz a jogar na capa. Está deixando a instituição em xeque. Eu parabenizo o comandante-geral e outros comandantes que foram à imprensa e se manifestaram. Não podemos aceitar isso aqui, não. Enquanto policiais morrem aí, buscando resguardar o cidadão, resguardar as leis, não há posicionamento por parte da imprensa escrita aqui como popular. Mas no momento desse aí, coloca os nossos policiais de grupo especializado em xeque. Então eu estou aqui estendendo o meu repúdio, mano, externando o meu repúdio contra esse jornal, o popular, que justamente usou a capa de segunda-feira para colocar a maneira infame, denegrina aqui a instituição. É inaceitável, porque isso é uma afronta ao povo, ao cidadão de bem. Isso não pode ser aceito. Então eu uso essa tribuna e vou usar quantas vezes for preciso. Se não tem nada concreto, não há necessidade e não precisa fazer isso aqui. Eu peço respeito à instituição, que a organização aí desse jornal, os diretores, os donos desse jornal, pensem antes de estar colocando uma matéria dessa. Respeito. Senhor presidente, eu não quero deixar aqui e pedir que esse jornal faça uma retratação por escrito também, na sua página, em primeira página, pedindo desculpa à instituição policial militar, à instituição centenária, pedindo aí desculpa ao povo, porque quem está ali é o cidadão também, que representa o senhor lá. Eu falo, quando o policial põe a farda ali, representando o Estado, representando a nossa família, defendendo o povo, você não vê uma voz levantar, rapaz, a favor? Você não vê uma voz levantar, a não ser a nossa aqui, vereador, a não ser a nossa aqui. Mas eu fico sentindo, o jornal com essa circulação, com esse gabarito, posicionado de uma forma dessa. Viu? Eu deixo minha indignação. E vou encaminhar assim, senhor presidente, um documento ao jornal pedindo retratação daquilo que foi colocado aqui. E diga ainda que o nosso secretário faça um pronunciamento, secretário de Segurança Pública, doutor José Wellington, faça um posicionamento em defesa da instituição. Isso é inadmissível. Deixo aqui, então, o meu repúdio e essas minhas palavras de indignação nessa manhã, após ter tomado conhecimento pelo jornal, ainda na segunda, das palavras que foram escritas aqui pelos editores daquele jornal. Devo a palavra, presidente.
Muito bem. Também convidamos para o uso da palavra na tribuna, no pequeno expediente, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres pares, senhor presidente, eu não ia usar esse pequeno expediente, mas só uma palavra aqui que eu não achei que não se viu para mim, eu vou dar a réplica para o líder do prefeito nessa casa, o senhor Paulo de Lima. Ele usou a tribuna aqui, e está gravada aí no análise da casa, que Agora, por obrigação, os vereadores do PSDB têm que defender o problema da água. Quero dizer para o nobre vereador, com PSDB ou sem PSDB, não só a minha pessoa, mas esta casa sempre tem defendido e sempre tem batido na tecla sobre a saneágua, vereador Paulo de Lima. Acho que não é um gesto do vereador, e se alguém tiver culpa nisso aí sobre o problema da saneágua, é o prefeito de qual você defende essa casa de leis aqui. Porque na hora do contrato com a saneágua, eu estava presente, nós assinamos nessa casa aqui, ele que outorgou, dando um aval para a saneágua. Se nós temos que cobrar do governador, nós estamos cobrando esta casa aqui há muito tempo. Não sei se a Vossa Excelência tem memória curta. Toda a Câmara, inclusive você, e o seu irmão também, quando passou pela Assembleia há 4 anos lá, quantas vezes ele já cobrou da saneágua? Então nós temos que ter memória muito equilibrada para usar um tribuno e falar de PSDB nessa casa. Eu não fui para o PSDB para defender Marconi, não. Eu fui para lá para defender os interesses de nossa cidade, como essa casa, todos os 23 edis aqui, defende. Agora, o senhor não vem misturar as coisas aqui, não? Que os vereadores agora do PSDB aqui, Miriam, têm a obrigação de defender Santiago. Não. Todos nós aqui sabemos que é unanimemente, siga do PT do B, PTB, PSDB, o seu partido, sempre, se PDT, sempre defendeu. Agora o senhor não vem com essa, esse árabe de infantilidade aqui, isso não, de sã consciência não vai não, Luizinho. Então, se nós temos que cobrar, o maior responsável não é a Câmara, não é o vereador Mauro e vereador do PSDB, não. Foi o senhor prefeito que fez um contrato com a Santiago e a Santiago está descumprindo, o vereador Pereira. Está descumprindo o quê? O nós otorgamos aqui com o ex-vereador e ex-prefeito Antônio Roberto Gomito, que o senhor não estava nessa casa. Foi ele que assinou o contrato perante todo o aval de todos os vereadores, que o senhor não estava aqui. Então, se nós estamos devendo aqui, vereador do PSDB, o prefeito também está devendo, que ele que assinou para vir toda aquela... Era uma enxurrada de saneágua, e disse que ia fazer... Aí ia fazer uma coisa bonita a cidade, com aval do senhor prefeito Antônio Roberto Gomito, numa mesa que estava ali. 15h30. Entendeu? Ele que autorizou, e eu, acreditando na palavra do prefeito, que ele ia cobrar do governador também, eu assinei isso aí. Está aí nos anais da casa. Agora o senhor Paulo de Lima, com esse discurso, para mim é infantil, que os vereadores agora do PSDB, pensava que o... pensando que o... não tinha representante do PSDB nessa casa, é lógico, que era só Fernando... e a Tucana Miriam, porque tem mais, não é porque eu fui para lá que eu vou ficar bancinho com a Santiago, não. E eu vou sempre cobrar. Sempre cobrar. A CIA não cobra tanto da Santiago igual essa Casa de Leis, as rádios não cobram da Santiago igual nós cobramos, nem o Lions Club, nem o Rotary Club, nós cobramos. Então eu tenho que cobrar do prefeito que assinou. Então deu o calote, foi no prefeito municipal e toda a cidade de Anápolis. Que era 200 e tantos milhões financiado pelo BIRT, pro Banco Interamericano, sei lá, o senhor Roberto Gomide. Então o prefeito também tem que cobrar. Não interessa qual partido, não. Agora o senhor não vem com essas palavras aqui, querer jogar lama nos vereadores do PSDB, não. Então é isso, não é porque eu fui para lá que eu mudei de posição, não. E você batendo nessa tecla aqui, que a Santiago socorra a Anápolis, aquele papel que eu ajudei o prefeito a assinar. E eu sou o responsável, que eu também tenho que cobrar, como Vossa Excelência cobra. O seu deputado, que é o Zé de Lima, que eu tenho o maior respeito por ele, ele ficou 4 anos lá ao lado do governador. Ao lado, votando tudo aqui no senhor governador. Então ele, como deputado, que tem um grau a mais do que vereador, ele tinha que fazer muito mais do que essa casa. Só isso, presidente.
Presidente, quero uma réplica aí. Meu nome foi usado
Um minuto, vereador. Gentileza, já está correndo seu 1 minuto.
Vereador, infelizmente o senhor não escutou corretamente. Eu disse, deixa eu falar que eu ouvi o senhor atentamente. O senhor fica caladinho que eu vou falar mesmo. O senhor tem paciência, o senhor tem que ser um parlamentar exemplar. Farazer não, eu disse para você que vocês têm 4 vereadores e agora nós temos um reforço para ajudá-la. Só falei isso, eu não falei que o senhor não cobrou, não. Nunca disse essa palavra que o senhor nunca cobrou, não. Eu acho que o senhor até cobra muito, acho que nem é tanta necessidade o senhor cobrar. Mas, infelizmente, o senhor faz o papel do senhor, o senhor faz o papel de político. Você ouviu eu falar, eu nunca reprimi o senhor aqui na tribuna, jamais. Então, falou, e é verdade mesmo, vocês têm 4 vereadores e precisam ajudar a cidade de Anápolis no PSDB. O PSDB agora reforçou nessa casa e vamos continuar cobrando. O meu partido em Goiânia é aliado ao governador. Eu não estou dizendo sobre o governador, estou dizendo que ele não trouxe o que tinha que trazer para cá. Se ensinou com o Antônio Gomide, se ensinou com o Zé de Lima, eu não quero saber desse povo, não. Eu quero saber da administração atual. Agora o nosso prefeito, tudo bem, ele tem responsabilidade e muito nessa casa de nós cobrarmos junto. Eu não estou dizendo que não, você, que só o PSDB, vereador, só vocês que vai cobrar, não. Eu falei que todos nós devemos cobrar.
Conclua, falei para o Vespa,
falei para o Hamilton e falei para todos. Nós vamos cobrar junto. Eu não disse para você que é só você aí do PSDB, jamais. Nós temos 23 vereadores e vamos cobrar junto. Vamos continuar cobrando junto. Obrigado, presidente.
Sem mais espaço no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente e convidamos para o uso da palavra na tribuna, vereador Jackson Charles.
Preto a mesa na pessoa do presidente Lisiero Zé Borges, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, aos internautas que nos acompanham através da TV Câmara via nosso site, com assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações, eu gostaria de pedir ao vereador Paulo de Lima, senhor presidente, pedir ao vereador Paulo de Lima, ao vereador Luiz Lacerda e ao vereador Mauro, que me contribua comigo, por gentileza, depois a gente... A assessoria da nossa diretoria de comunicações com o apoio da Jangada Produções. Eu, meu Mauro, eu pedi atenção de vossa senhoria, porque o assunto, acho que é de nosso interesse comum. Diz um ditado que o mesmo pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não é isso? Eu fico deverasmente horrorizado e perplexo quando eu vejo um veículo de comunicação dar uma opinião de forma lateral e não unilateral. Quando eu vejo um veículo de comunicação querer convencer a população de que a opinião dela é a opinião correta e querer denegrir as ações do Poder Legislativo. Eu estou falando isso, vereador Mauro, me relacionando àquele veículo de comunicação que fez uma colocação, no meu entendimento, antiética e desrespeitosa com essa casa, hoje pela manhã, ao colocar em xeque uma ação da Câmara Municipal, ao colocar em xeque a consciência e o saber dos vereadores, como se essa pessoa fosse a pessoa mais sábia do mundo, embora eu até tenha um certo conceito positivo dessa pessoa. Mas eu não vou aqui me calar, presidente, para veículo de comunicação nenhuma que desrespeita essa casa. Eu não vou me calar. Eu estou falando com relação à atitude dos vereadores de procurar, vereador Jean, buscar defender os interesses da população ao consultar o Ministério Público sobre, não sobre o aumento. Vereador não está questionando o aumento. Vereador tem conhecimento do projeto e também do contrato. Senhor radialista, que fez uma colocação, no meu ponto de vista, deselegante. Os vereadores não são tão burros como você imagina. Os vereadores vão buscar o Ministério Público para exatamente saber a legalidade desse aumento abusivo, vereadora Bira. Nós sabemos que o reajuste, às vezes, ele é necessário, às vezes. O que nós não concordamos é com o índice aplicado no reajuste. O que nós estamos questionando é que como que você dá um ajuste para uma categoria de trabalhadores de 11%, o governo municipal e a Câmara Municipal dividem esse reajuste em 4 parcelas. E aí vem uma empresa público-privada, quase isso, porque se presta serviço para a prefeitura, é público-privada. Aí ela dá um ajuste
muito maior do que a prefeitura deu para os seus profissionais, e à vista, e tudo de uma vez. O que nós queremos é questionar esse índice, esse ajuste exorbitante. E aí, eu quero dizer para esse cidadão, para esse âncora de uma rádio aqui da cidade, que deixe os vereadores trabalhar. Faça o seu papel. O papel dos vereadores, quem vai fazer é os vereadores. A não ser que aqui em Anápolis agora tem três poderes. Quatro poderes, desculpa. Porque se tiver quatro poderes, realmente tem um poder paralelo aí, que eu não tenho conhecimento e identidade jurídica desse poder. Mas respeito os vereadores. Quer respeito? E eu respeito. Mas me respeitem. Preste atenção no, quando abrir a boca e falar na Câmara Municipal. Ou então dê nome aos bois. Seja macho, seja homem, seja corajoso e dê nome aos bois. Eu não estou aqui para brincar, não. Eu estou aqui para defender a população anapolina. Eu não estou aqui querendo fazer média com nenhum veículo de comunicação, não. E já disse outrora, e vou repetir, quer pôr as minhas matérias no rádio ou na televisão, que ponham. Não quero, está muito bom, muito obrigado. Eu não cheguei aqui por causa de veículo de comunicação, embora eu tenha muito respeito por vários veículos de comunicação. Só que é o seguinte, o seu direito vai até onde inicia o do outro. O ser respeitado até onde você respeita o outro. O problema é que aqui em Anápolis, né? Tem gente aí que tem um microfone na mão e acha que é a solução dos problemas de Anápolis. Né? Então aqui não. Aqui tem café no bule. Aqui não é brincadeira, não. Hoje eu não vou citar nome, não. Porque não teve coragem também de citar nome. Mas se citar, eu vou citar. Eu vou citar e vou dar dados aqui. Eu quero respeito. Tudo bem, você quer fazer uma colocação, a sua opinião, que dê a sua opinião. Mas não vem querer colocar em xeque as ações dos vereadores, querendo dizer que os vereadores agora só estão fazendo isso porque é véspera de eleição. Isso é antiético, isso é desrespeitoso. Quer dizer, então, que vamos fechar a Câmara, não vamos fazer mais nada porque é ano de eleição. Aí o vereador não faz, esse mesmo cidadão fala, mas a Câmara não faz nada. Cria vergonha na cara, rapaz, sua idade não é para isso mais, não. Respeita. E se não quiser respeitar a Câmara, me respeita. Eu exijo respeito, porque eu respeito. Quando eu respeito, eu exijo respeito, vereador Mira. E nós não temos que ficar lá, não, gente. Aqui nós temos 23 vereadores. Vamos respeitar? Vamos. Mas não vamos aceitar ninguém querer subir no nosso cangote aqui e fazer média, não. A Câmara, e eu quero dizer que eu tenho orgulho de fazer parte dessa legislatura, vereador Lacerda, tem dado um exemplo democrático de cidadania e de respeito para com o eleitor anapolino, vereador Dinamélia. Eu tenho visto isso. Nós temos trabalhado arduamente na busca de defender os interesses. Às vezes, vereador Dinamélia, às vezes até contra interesse desse ou daquele grupo político. Às vezes, até alguns vereadores, eu particularmente me considero um vereador de base e que apoio a administração do prefeito João, que esteve ontem, inclusive, numa comemoração minha, numa homenagem minha de prestação de contas, né? Eu o convidei porque respeito o seu amigo, mas isso aí não vai me tirar o direito de defender a sociedade e a comunidade dentro do meu ponto de vista. É assim que nós trabalhamos. É inadmissível, vereador Lacerda, um veículo de comunicação vir aqui colocar em xeque o trabalho que nós estamos fazendo. Ora, pelo amor de Deus, eu fui eleito para defender os interesses da população e eu não tive cento e poucos votos, não, viu, Lacerda? Tive só cento e poucos, não, viu? Tá? Só, não sei se o recado foi dado. Tem gente que tem frustração. Disputa a eleição, não tem voto. Aí depois quer queimar os vereadores. Brincadeira, né? Isso é piada. Eu fico horrorizado com uma coisa dessa. Pelo amor de Deus. Cidade de Anápolis está em outro patamar. A cidade de Anápolis não é mais aquela currutelazinha, não. É uma cidade grande. Olha, não existe um respeito mútuo entre o poder executivo, o judiciário e o executivo? Ora, pelo amor de Deus, imprensa. Aqueles que não têm respeito com a Câmara Municipal, passem a ter. É salutar. Isso é respeitoso. essa relação de respeito, vereador Jean. Nós vamos sim, contra o seu gosto ou a favor do seu gosto. Nós vamos sim, vereador Ederson. Vamos buscar sim, buscar aquilo que nós temos de direito prerrogado pela lei. Vamos buscar auxílio ao Ministério Público para que o Ministério Público se posicione e questione este aumento abusivo da passagem de ônibus. Por quê, vereador Jean? Porque nós não podemos aceitar que a população, os trabalhadores, as empresas são afetadas diretamente com esse aumento. Nós corremos risco de demissões, gente. Está tendo demissões toda hora. E esse aumento pode acarretar em mais demissões. Nós estamos preocupados é com o povo. Estou aqui preocupado com a eleição, não. A eleição é só em outubro. E essa Câmara não vai fechar a gosto de alguns membros da imprensa, não. Porque parece que eles querem que feche. Porque agora é eleição, não pode fazer mais nada, viu? Vocês estão impedidos de fazer qualquer coisa, porque a eleição está aí. E tudo que vocês fizerem para esse cidadão é porque a eleição chegou. Sabe como é que é o nome disso? Falta de capacidade intelectual. Falta de capacidade de entender o que é melhor para a cidade e qual é o papel de cada um. O nosso papel é legislar, defender a população. E parece que o papel do lado de lá é falar borracha. Deu uma palavra.
Tô bem. Tá bem. Dessa feita, convidamos vereadora Miriam Garcia para o uso da tribuna, por até 10 minutos, vereadora.
Presidente, nobres pares, levanta aí que tá, o som que está baixo. Bom, senhor presidente, nobres pares, hoje está se falando muitas verdades dessa tribuna, mas eu gostaria, eu nem ia falar... O meu amigo Paulo de Lima parece que levou escorregão feio em casa, caiu da cama hoje. Está muito bravo. E eu acho que, com todo respeito, viu, Paulinho, a você, eu acho que teve colocações erradas, errôneas. Colocações pelo primeiro momento que eu bato na Saniago, desde o primeiro dia que eu entrei nessa Câmara Municipal. O senhor citou, né? Ah, então tá bom, desculpa. Então, não, tudo bem. Tá, obrigada. Então, se citou, nós batemos. E eu acho que uma coisa muito séria que nós temos que pegar como exemplo, eu nem falo neste ano, porque foi renovado o contrato com a Saniago. Esse ano, pelas nossas contas, fizemos e refizemos a conta, né, pastor Vilmar? O contrato vai vencer no ano 2023, 2021 na cidade de Anápolis. Ou seja, eu acho que é 23, o pastor Vilmar 21, mas todo jeito não vai dar. Não vai dar agora. É o seguinte, e uma outra coisa, os vereadores de Goiânia, da Câmara Municipal de Goiânia, deram um exemplo, um excelente exemplo, não permitindo a renovação do contrato da Saniago na cidade de Goiânia, na capital. Está sob júdice, estão contestando a ação dos vereadores, mas eles fizeram. E eu quero acreditar... Dois minutinhos, vereador. Eu quero acreditar que quando chegar o momento da renovação deste contrato, seja quais forem os vereadores que aqui estiverem, porque se for 21, nem é o próximo mandato. For 21 ou 23, nem é o próximo mandato. Mas eu sei que quem for eleito pela população vai ter uma consciência cívica. Eu acho que é uma consciência de água. A gente precisa de água. Não pode ter ponto aumentando, não está podendo ter nada. Como foi falado, o vereador citou, quando foi pego 100 milhões do empréstimo, o ex-prefeito Antônio Roberto fez um aval para 100 milhões de reais. Aquela época, no início do primeiro governo dele, a Saniago prometia uma reforma no esgoto, ampliação. Não houve nada. Então, o papel nosso daquele dia, olha, tem que ser em 24 horas. Lá vai os vereadores correr atrás de documento, fazer isso, para que a aba viesse, para que o esgoto viesse. Hoje, só houve desculpa quando a gente vai atrás. Respeito muito, não quero falar de nome de ninguém de Saniago, mas o que na minha cabeça, é que deu, acabou. Tem que cancelar esse contrato. Se não pode cancelar, que tem multa disso, multa daquilo, pode não renovar. Na renovação não tem multa, não. Eles têm que pagar não sei quantos milhões, eles já tiraram bilhões da cidade. A gente tem que botar um ponto final nisso. E isso vai da vereadora do PSDB por 3 mandatos. E Miriam, eu dois minutinhos, vereador Jean. Vereador Mauro também hoje, ele é do meu partido.
Obrigado.
Dois minutinhos, vereador. Aí outra coisa que tem que ser discutida a profundo. Quero... Então, os vereadores do PSDB, nós não apoiamos o governador. O governador é do partido PSDB, nós temos um governador do nosso partido. Quem apoia o governador é deputado estadual. Quem vota a lei para governador é deputado estadual. Que, infelizmente ou felizmente, não somos. Nós somos candidatos, não ganhamos, nós não somos. Então, aqui, nós somos o mesmo partido do governador, mas nós temos muita liberdade. Nunca... Eu fui chamada na sede central do meu partido, na estadual do meu partido, para falar. Você falou da Saniago, você fez isso. Nunca fui chamada, atenção, em nenhum momento. Eu sempre tive liberdade de pensamento. Eu sempre acho, conforme a minha consciência, o meu compromisso com a minha cidade. Isso aqui eu sou muito livre, eu quero sempre agradecer ao PSDB. PSDB tem muitos problemas, mas esse de tentar cortar as pessoas, de não deixar tomar partido, não tomar ação, mesmo que seja contra Saniago, contra a Selga, nunca existiu. Eu sempre tive liberdade de ação e respondo pelos meus atos. Mauro, eu vou te dar um minuto. Poxa.
Ô líder Tucana, eu serei breve. Eu quero dizer para o vereador, que eu nem vou citar o nome para não dar réplica, que ele pediu para me calar a boca. E ninguém aqui me faz calar a boca, não. Ninguém. Nem com ordem judicial. Eu fui eleito para falar. Parlamento é para falar. Falou, cala a boca. Cala a boca só se for na casa dele, que aqui ele não me dá ordem, não. Então, a palavra que ele falou aí, ele depois quer desvirtuar o assunto. Fala as asneiras dele aí, e ele quer que a gente ouve, e eu não tenho cera no ouvido. O que ele disse que os vereadores do PSDB agora tem que cobrar. Olha, os vereadores do PSDB. Para com isso. Todos nós cobramos aqui, PT, B, não sei das contas, cobra. Agora, quem tem que cobrar mais era o deputado dele, que é irmão dele, sangue dele. Na Assembleia, ficou lá votando todas as propostas do Marconi. A Câmara aqui cobrava. Já era. Então, ele não tem que falar isso para os vereadores do PSDB, não. Com todo o respeito que eu tenho, e eu tenho um carisma pro ex-vereador e deputado Zé de Lima, que é uma pessoa de sã consciência, para uma pessoa mais limpa do Estado de Goiás que já vi na política. Eu gosto dele. Muito humilde e trabalhador. Agora, não pode vir jogar a culpa só porque eu estou em outra ciclo, tem que cobrar. É um papel de vereador, é cobrar. Obrigada. Não é só jogar nas costas nossas, não.
Obrigada, Mauro.
Então tem que cobrar. Desculpa. Do senhor prefeito aí também, que ele foi autor e eu
fui. 30 segundos. Não, mas o Mauro tinha pedido. Desculpa, Jean. Tá, desculpa, desculpa. É porque é o seguinte... o assunto que eu vim aqui falar desde o início, desde o momento que eu pedi ao senhor presidente que me concedesse os 10 minutos, o assunto era a respeito desse aumento das passagens de ônibus. Hoje nós tivemos 20% de aumento. Na verdade, quem vai pagar diretamente é as empresas. Por quê? Você desconta 6% do salário do seu funcionário. Não houve aumento salarial. Não houve nenhum centavo de aumento. Ou seja, se você descontava R$60, você vai continuar descontando R$60. Se você pagava R$180, você vai pagar R$216 e vai continuando descontando. Então, vai incidir diretamente no bolso daquele que gera trabalho. A empregadora, da funcionária do lar, todo mundo é quem vai pagar essa conta, esses 20%. Então, isso, eu só gostaria de esclarecer mais um momento, porque o vereador Sargento Pereira vai fazer uma convocação, assinei a convocação sobre o CMTT. Eu acho que o pré-candidato, o Alex, no último dia, assinou esse aumento. Tá, do CMTT. Mas ele deve vir aqui para falar, ou o seu representante legal, quem está no lugar dele. Tanto que não passa pela Câmara Municipal aumento de passagem. É autonomia do prefeito municipal, depois de estudos com o CMTT. Tá, é autonomia do prefeito. Ele foi eleito pela população e ele tem essa autonomia para fazer. Tanto que o edital não passou pela Câmara, o contrato, nós temos conhecimento do contrato, mas nós não podemos opinar no contrato, nós tivemos conhecimento. É diferente. Nós não fizemos contrato nenhum e não fizemos licitação. É um direito e um dever do prefeito municipal. É isso que a Constituição diz. E ele é responsável por esses atos. Mas, como eu só tenho 2 minutos, só gostaria de explicar para a população. Graças a Deus, eu não sou doida. Tem hora que até quando eu chego em casa, eu falo as coisas, eu falo, mas será que eu estou certa? Porque, de repente, você está falando sozinho. Mas eu estou falando sozinha, faz mais de ano das coisas que ia começar a acontecer agora. Desde a época de tal. Você lembra, vereador Vespa, que eu chamei todo mundo, expliquei a parte legal, fiz isso, fiz aquilo, norteei, usei a tribuna. Por quê? Os aumentos agora, olha, eu quero dar uma má notícia. Eu acredito que até julho vai para 3,50. Infelizmente, eu acho. Não tenho certeza, não sou prefeita e nem autorizo e nem acho que deve autorizar. Mas só que um dos grandes ganhos do que seria a entrada da nova empresa, conforme o edital, seria o que nós chamamos de vale temporal. Ou seja, você compra um vale transporte aqui, você tem 40, 60, 50 minutos para reembarcar com o mesmo vale transporte. A pessoa viria do bairro, faria alguma coisa e retornaria. Aí eliminaria a figura do terminal urbano. Esse vale temporal, ele tem que ser implantado conforme o edital, vereador Edson, em 280 dias. Estou errada? Não. Não, isso aí é depois. É, vai diminuir, né, vereador? A verdade é que tinha que ser eliminado. Quando falaram da TCA, que tinha que acabar. Aí, até 280 dias de implantação. Ou seja, essa empresa tem 280 dias para implantar. Sistema caro, sistema de quase 12 milhões em todos os ônibus. Vocês estão vendo começar a implantar o vale? Não estou vendo. Não estou vendo essa inflamação. Não sei se está. Então, acho que a gente devia chamar a Urban para vir, porque é lei. O vale temporal já começou, coisa boa. Mas é para toda a cidade, não é para o ônibus. Não é para o ônibus, como a doutora vereadora Geli diz, que sobe e desce a Avenida Goiás. É para toda a cidade, vereadora. Então, nós temos que cobrar. Essa casa não está de acordo com o aumento. O aumento foi muito maior do que o prefeito deu para os funcionários. Ele deu um aumento de 12% para o seu funcionalismo, dividido em parcelas, falando. Dividido em 4 vezes, falando da impossibilidade de pagar. Que não dava conta de pagar. E, de repente, aumenta-se 20% no vale transporte. Que você usa o vale transporte para trabalhar, para estudar, para ir no médico e para procurar emprego. Quem está desempregado está desesperado, gente. Já não tem dinheiro, ainda aumenta 20%. Brincadeira, né? Então, nós não estamos de acordo. Infelizmente, eu falei que essa empresa que estava entrando não acabaria com todos os problemas. Infelizmente, nós avisamos isso. E eu quero estar errada, que ela possa melhorar nos próximos meses. Desculpa, presidente. Acabou meu tempo. Obrigada.
Já acabou o tempo há algum tempo. Também no grande expediente, pastor Vilmar Silvestre. Vereador pastor Vilmar Silvestre. Líder do PSC? Parabéns.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, demais pessoas que nos acompanham aqui nesta manhã. Senhor presidente, eu apenas dando sequência no que falou a vereadora Miriam Garcia, com relação, vereadora Miriam, com relação ao acréscimo de 20% em cima do Vale Transporte, eu penso o seguinte, o que a população, vereadora Miriam, o que a população precisa saber é o seguinte, Luiz Lacerda, é que este aumento não passou pela CRAM, os nossos eleitores, o seu eleitor, precisa saber disso. Porque eu, pelo menos, fui questionado, já, mas vereador, vocês votaram a favor do aumento do Vale Transporte? Eu só gostaria de dizer o seguinte, não passou, nós não sabemos. Para mim foi surpresa também, eu acredito que para toda a cidade e também para esta casa, senhor presidente. Então, este aumento não passou por aqui, embora eu não vou entrar no mérito de direito do diretor do CMTT ter autorizado, enfim. Mas eu acredito que é algo que envolve toda a população, deveria, sim, pelo menos ter consultado a Câmara, vereador, o que achava deste aumento, enfim. Mas isso aí agora é problema da justiça. Senhor presidente, eu quero, neste momento, me dirigir ao Aguinaldo, que é o novo diretor do CMTT. Com certeza o vereador Jean conhece perfeitamente o que eu vou dizer aqui. Há uns anos atrás, O CMTT fez várias intervenções na Avenida Leopoldo de Bulhões. Todas as ruas ali, General Joaquim Inácio, enfim, Benjamin Constante, Quintino Bocaiúva, Jean, que dá acesso a Tiradentes, para a pessoa ter acesso à saída norte da cidade, chega na Leopoldo de Bulhões, tem ali uma intervenção que ele não pode entrar para a esquerda. Tem lá uma intervenção. Ele tem que descer um quarteirão ou dois para ter acesso a Tiradentes, a Presidente Kennedy, enfim. Só que, na verdade, eu levei na época o Alex, nós ficamos ali próximo, Jean, a Doce Paladar, e eu fiquei com ele há mais de meia hora. Vereador Mauro, se fosse feito ali uma intervenção com os amarelinhos do CMTT, com certeza, hoje ainda acontece isso. E fosse ali multar as pessoas que fazem aquela entrada ali, não é? De maneira errada, mesmo tendo uma sinalização muito boa, uma placa de frente dizendo que não pode entrar à esquerda, eu acredito que o CMTT ia ter ali uma grande arrecadação, porque as pessoas não obedecem. E o que acontece, Pereira? Há poucos dias agora, Jean, você que frequenta a Igreja Santo Antônio, ali na Igreja Santo Antônio, eu vejo que a mão de Deus livrou uma senhora de ser atropelada por um playboy e entrou com alta velocidade. Quer dizer, ela não olhou, evidentemente, esperando que o cara estaria subindo ali alguns metros da Leopoldo de Bulhões para ter acesso a Tiradentes. E ele entrou. Graças a Deus que não aconteceu nada com aquela senhora. Mas olha, já é a terceira vez que eu cobro aqui do CMTT. Tem que melhorar aquilo ali, fazer qualquer coisa, inibir aqueles erros ali, porque senão nós vamos ter ali, né, acidentes fatais. Já eu tenho mais três assuntos, um minuto para você, depois um para o Pereira, por favor.
Serei breve, pastor Vimar, mas só para participar dessa discussão, de fato, eu me recordo, Vossa Excelência, ter estado ali com o Alex, eu também estive, aliás, para baixo, perto do Genarc, e eu ainda falei, Alex, se de cada 10 carros, um passar seguindo o que a placa recomenda, não precisa fazer nada. Pois foi mais de 20. Todos... Só depois que perceberam a nossa presença, começaram a dar uma respeitada. Mas é lamentável que não dependia só do Alex. Nós tínhamos um problema sério com o juvenil em relação a compreender melhor a realidade da cidade. Embora ele tenha seus critérios técnicos, sempre era difícil ter um atendimento. Porque nós, como vereadores e do povo, temos ali diariamente o contato e a percepção natural de um condutor e de um pedestre. Mas o juvenil só se esteirava na questão técnica. É verdade que o Osmar adentrou, ele participa mais de perto, vai no local, mas assim, em relação a Leopoldo Bulhões, especialmente nas conversões ali da Benjamin, da Quintino Bocaiúva, da 14 de julho, nós realmente temos, ainda está desejando aí uma intervenção mais séria. Nós conseguimos aqueles semáforos ali na Leopoldo, na Tiradentes, a lombada na porta do Santuário de Santo Antônio, que foi importante, amenizou o problema. Mas nesses pontos especialmente que Vossa Excelência citou, é preciso agora que nós tenhamos aí uma intervenção para melhorar e realmente podermos ter maior segurança naqueles locais. Vossa Excelência tem razão, deveremos aí cobrar agora do sucessor, o Aguinaldo, para que ele tenha respaldo e cobrar ali do Osmar uma atitude para que possamos ver ali algo de concreto. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean, pelas suas considerações aí. Pereira, um minuto mesmo.
Obrigado, pastor.
Pastor, um minuto aí para o Pereira. Se ele passar, desliga o microfone dele, por favor.
Obrigado, pastor. Quero só parabenizar essa cobrança aí. Essa cobrança, acredito que além do senhor, do vereador Jean, acredito que inúmeros outros vereadores já pediram. Eu já fiz o pedido, estive lá com o Juvenil na época. Semana passada falei com o Osmar e falou que vai fazer um estudo para que possa ser implantado. Então isso a gente fica feliz de saber que essa Casa de Lei está atento. E a gente quer isso mesmo, é o benefício para quem não possa ter uma vítima fatal naquele trânsito lá. Está muito perigoso e quero parabenizar o senhor e nós estamos juntos nessa luta aí, tá, meu querido? Um abraço.
Obrigado, vereador Pereira. Senhor presidente, também quero... A semana passada eu fiz um requerimento à iluminação pública. E com certeza todos os senhores, as pessoas que nos ouvem nesta manhã, vereador Mauro, sabe que a empresa, a empreiteira que está construindo o viaduto aqui, não é claro que tinha que fazer isso, tirou toda a iluminação e colocou novas fiações, novos postes. Só para quem está subindo a Brasil, sentido, claro, sul, não colocar nenhuma lâmpada. Aquela calçada que dá acesso a Goiás, para quem sai do shopping e vai subir a Brasil, não tem uma lâmpada. E eu passei hoje de madrugada, super escuro, e outra coisa, de madrugada a gente passando por ali, transitando por ali, que vai para o shopping, enfim. Então nós já pedimos a semana passada, já fizemos ofício, quero mais uma vez pedir à empresa que providencie iluminação aqui, Mauro, ao lado da construção do viaduto, principalmente para quem está subindo a Avenida Brasil. Um outro assunto, senhor presidente, há pouco tempo atrás, ali na rua Antônio Xavier Nunes, ali no Senhora da Badia, aquela rua que sai quase em frente à igreja Senhora da Badia e que dá acesso a José Sarney, um caminhão entrou numa casa, porque ali é a única rua que dá acesso diretamente da Engenheiro Portela à pecuária e a saída ali para Nerópolis, enfim, e o cara, numa curva que tem na rua, perdeu a direção e entrou numa casa. E nós protocolamos hoje, senhor presidente, a solicitação do CMTT para que faça ali um redutor de velocidade. É muito certo, porque é uma curva fechada na rua, o caminhão veio e atravessou, entrou dentro da casa. Graças a Deus que a casa é construída no fundo do lote e na frente só tinha uma casinha para cachorro ali, enfim. O cachorro deve ter passado um susto tremendo porque o caminhão entrou, derrubou o muro, derrubou tudo. Um outro assunto, senhor presidente, já estou concluindo, é sobre, Jean, o horário do funcionamento do Correio do Jardim, aqui da cidade de Jardim. Olha, é muito sério, senhor presidente. As pessoas estão ficando no sol, porque esta agência abre 10 horas da manhã e o meio-dia encerra o serviço dela. Então as pessoas chegam ali 8h30, 9 horas, fica no sol até 10 horas da manhã para depois ser atendido. Senhor presidente, são esses os assuntos, mas antes de devolver a palavra, eu gostaria de cumprimentar o pastor Leordino, que é presidente do Conselho de Pastores de Anápolis e também presidente da Cruzada pela Dignidade, meu amigo que está aqui conosco nessa sessão. Muito obrigado, pastor Leordino, seja bem-vindo. Senhor presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Pastor Vilmar Silvestre, ia cumprimentar também o pastor Leordino, agradecê-lo pela presença, seja sempre bem-vindo, pastor. O senhor que é o chefe, o presidente do Conselho de Pastores nessa cidade, sabe que as portas aqui estão sempre abertas, é para sua participação, sua contribuição. Também, no uso da palavra no grande expediente, vereador Hamilton Filho, que já está na tribuna.
Eu estou aqui no aguardo já das suas ordens, presidente.
Pelo que consta aqui, vai dividir o tempo com o vereador Jean Carlos.
Exatamente. Ontem o Jean fez a gentileza de ceder metade do tempo dele, hoje estou retribuindo o favor de ontem. Senhor presidente, cumprimento a toda a mesa, a pessoa do senhor, senhores e senhoras vereadores, a imprensa que nos acompanha nessa manhã, e todos vocês que nos escutam, nos assistem através do Canal 5, da TV Câmara, da Rádio Manchester. Senhor presidente, vários assuntos nos trazem à tribuna essa manhã. Ontem, como eu disse, eu dividi o tempo com o vereador Jean, não tive tempo para falar de tudo que eu necessitava falar. Quero aproveitar e fazer um cumprimento ao nosso colega Luiz Lacerda, que retornou à Câmara ontem. O Luiz ocupou, de uma forma muito positiva, de uma forma muito bacana, a Secretaria Municipal de Assuntos Parlamentares, buscou o diálogo do Executivo com o Legislativo, buscou a aproximação das demandas dos vereadores ao Executivo. Eu quero cumprimentá-lo, ele que é um grande amigo, estive o prazer de por meio que da vereança, aproximar dele, conhecer que é um grande homem público, uma grande pessoa, fico cumprimento a ele. Senhor presidente, outro assunto também que passou batido ontem, que eu queria ter falado e o tempo foi curto, é que ontem completou 2 anos do mandato do prefeito João Gomes. Ele tomou posse no dia 4 de abril de 2014, Ontem completou 2 anos que João Gomes está à frente da Prefeitura Municipal. E a gente tem um feedback muito, muito positivo também do mandato do prefeito João Gomes. Ele deu continuidade à gestão, ao planejamento que havia sido feito pelo ex-prefeito Antônio Gomide. E a gente acompanha essa administração, acompanha a gestão do prefeito João Gomes. E eu, que sou um vereador, que assim como a maioria dos senhores e senhoras que fazemos parte da bancada de sustentação do prefeito João Gomes, eu tenho aqui o prazer de lembrar essa data, de lembrar essa passagem. Eu acho que essa administração, que está à frente da prefeitura desde 2009, ela tem enfrentado muitos desafios, principalmente pela queda da arrecadação, que ano após ano vem diminuindo. Infelizmente, como foi discutido aqui, a gente não consegue trazer novas empresas para a cidade de Anápolis, decorrendo da limitação física do DAIA, decorrendo da limitação de energia e água encanada do DAIA, que a gente tem que enfrentar essa questão. E eu vejo agora, na reforma do plano diretor, na reforma do perímetro urbano, uma oportunidade de darmos uma nova visão a essa questão. Há previsão no plano diretor do perímetro urbano, uma expansão urbana para consolidação de novos espaços industriais, para consolidação do parque tecnológico, para consolidação do DAE 2, o projeto da DAE 3. E alguns criticam, falam que esses projetos são ambiciosos, são projetos que vão demorar se consolidarem. Mas eu acho, senhor presidente, em exercício de Jackson Charles, que esses projetos, eles se consolidam com o primeiro passo. Uma grande caminhada se dá com o primeiro passo. Uma grande caminhada se dá com o planejamento dessa caminhada. A inclusão, simples inclusão no perímetro urbano dessas áreas, a simples disposição do plano diretor da cidade de Anápolis dessas áreas, certamente não irão mudar nada no primeiro momento. Mas é o primeiro passo, é o planejamento. É para a consolidação de um grande projeto, então, um planejamento. E esse planejamento, a interlocução tem sido feita. Então, eu quero aqui chamar a atenção dos senhores e senhoras vereadores, principalmente do vereador Jean Carlos, do vereador Ederson Lopes, que estão à frente desse projeto da Comissão de Urbanismo da Câmara Municipal de Anápolis, que eles possam atenção, a gente possa discutir esse projeto de uma forma visionária, de uma forma importante. Quando eu acho que iniciou, eu acho que nem sequer era vivo, nenhum dos senhores eram vereadores, quando iniciou a conversa do DAIA, eu imagino que quem estava vereador, quem via essa promessa de um grande distrito industrial na cidade de Anápolis, achava aquilo muito distante. Você falar disso é algo muito vago, mas nós temos que sonhar, temos que agir hoje, para que amanhã esses projetos se consolidem. Eu acho que nós não podemos, por decorrer das dificuldades, não querer tocar o projeto. É fácil? Não. Não acho que é fácil. O projeto da AE3, uma parceria público-privada, é muito distante, mas a Aparecida conseguiu. Por que nós não podemos conseguir também? A gente não pode, em decorrência de dificuldade, de entraves, não querer sonhar, não querer usar. Eu acho que se uma administração ela não for usada, não for tiver um planejamento para atingir as ações, nada vai acontecer. Se a gente quiser travar no sonho de cortar o projeto, a gente está indo na contramão. A cidade de Aná precisa de novas indústrias e de empregos. Vimos hoje, na sexta-feira, fechamento de uma grande indústria no DAE, uma grande empresa do DAE. E tem muitas outras querendo se instalar, tem muitas pessoas empreendedoras que no momento de crise querem usar, querem investir e não tem área, não tem água, não tem energia. Nós temos que planejar agora, buscar investimentos agora, buscar projetos agora, para que amanhã a gente possa ter essa resposta que a população precisa. Então fica aqui meu registro, quero pedir essa atenção ao Jean Carlos, ao Ederson e a todos os integrantes da Comissão de Urbanismo, para que possamos discutir essa questão de uma questão madura, de uma questão sóbria e ousando. A gente tem que acreditar que, pelo menos, os distritos industriais, Ederson, irão se consolidar. A gente tem que apostar nisso, tem que correr atrás disso. E, para finalizar minha fala, devolvendo a palavra ao senhor presidente, novamente cumprimentando o prefeito João Gomes pelos 2 anos de mandato à frente da Prefeitura de Anápolis e cumprimentando ele ainda mais pelo excelente trabalho que vem fazendo, que a gente reconhece, a gente acompanha de perto a administração, e foi ontem a data, dia 4 de abril, que cumprimentou 2 anos, fazer esse registro. Isso de para hoje, presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton, que divide seu tempo. Dá 5 minutos para o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente em exercício, vereador Jackson Charles, bom dia demais pares, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes do Canal 5. Vereador Jacques, antes de adentrar meu assunto, quero me reportar à fala de Vossa Excelência, no sentido que não vejo problemas em nenhum participante da mídia anapolina em pleite. Mas vejo como lamentável, iniciar já de modo equivocado. Porque tentar denegrir a capacidade dessa casa já é um péssimo início para quem pleiteia ser um representante da população e quem pleiteia, né, almeja sentar aqui e exercer o mandato legislativo. Portanto, realmente é lamentável que, ao invés de transmitir de forma imparcial, tente denegrir aí a postura dos vereadores. Mas isso não vai nos intimidar, nós vamos caminhar e certamente postular a revisão e a suspensão do aumento que foi aplicado aí na tarifa de transporte coletivo. Mas eu vim, na verdade, falar, nobres pares, mais um episódio com tristeza aí, um falecimento de outra pessoa que se afogou no Lago JK. Esse era uma pessoa de conhecimento nosso, era um tio da minha esposa, um cidadão que realmente tinha problemas com álcool, mas o que importa, vereador Vilmar, é que nós temos que tomar uma providência, porque já são 4 esse ano. Se deu ou não motivo, o problema é que está faltando, Pereira, um alerta, uma forma de se evitar, uma prevenção em relação a esses lagos, a esses parques, que o município fez muito bem em criar, recuperar áreas ambientais, que pode ser um local de convivência para a população e vai se transformando aí num local de acidentes fatais. Olha só, nós aqui dessa casa aprovamos em 2014 essa lei da minha autoria, que disciplina normas de prevenção de acidentes em piscinas privadas, coletivas e públicas. E aí envolve uma série de outros represamentos e uma série de providências que foram aprovadas, que se tornaram leis e que o executivo tem que tomar para que não tenhamos essas ocorrências. Tem a lei estadual e tem a nossa lei municipal, aprovada em 2014, e que ficou de ser regulamentada no prazo de 60 dias. Foi aprovado e sancionado em 27 de março de 2014 pelo então prefeito Antônio Roberto. Já se passaram 2 anos, vereador Dinamelli, não regulamentou e nenhuma advertência recomendada pela lei. Eu não vejo nos parques, nos lagos, a presença de salva-vidas, a presença de a disponibilização de informações de segurança. Proibir o acesso aos equipamentos de usuários que tenham notadamente efeito de álcool e drogas, coibir saltos, acrobacias, uma série de situações que podem evitar. E a preocupação, vereador Vilmar, é que nós estamos aí, por exemplo, acompanhando a intervenção no Morro da Capuava. Eu disse isso lá no dia. Se ali for instalado aquele equipamento, aquele local de convivência para que os usuários, que as pessoas que buscam o Morro da Capuava possam fazer suas reflexões, contemplar a Deus ali, mas não tiver também segurança, ali é outro local propício a virar problemas, vereador Pereira. Problemas com pessoas que, ao invés de ir para lá, de repente, contemplar a Deus, vim a praticar outros atos. Então, a preocupação é que nós possamos... E aí pedi à Secretaria de Meio Ambiente, a quem for o responsável, que tome a providência, que disponibilize ali uma segurança, placas de advertência, iluminação, porque realmente vai se tornando uma situação reiterada e vidas estão se ceifando. Então é preciso que nós tenhamos essa sensibilidade e o executivo vai acabar sofrendo, inclusive, com isso, ações.
porque teve menores que ali afogaram e perderam sua vida também. Então, pedir aí à Secretaria do Meio Ambiente, que eu acho que seria a responsável pelos parques, onde tem represamento, inclusive no Parque Ipiranga. Porque uma hora que ocorrer, não adianta lamentar como nós estamos lamentando aí frequentemente. Então fica aí o alerta para que se cumpra a Lei 3.718, foi aprovada por essa casa e sancionada pelo Executivo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Conceda a fala por 10 minutos o grande expediente ao vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, telespectadores do Canal 5. Quero saudar nessa manhã aqui nosso pastor Leodino e nosso grande amigo Tertuliano aí. Em nome dele, saudar todo o pessoal do plenário nessa manhã. Senhor presidente, vereador Jean Carlos, sou feliz de falar a respeito dos parques do nosso município. Antigamente existia uma empresa chamada Alcatraz, que era responsável pela segurança dos parques. Essa empresa estava onerando demais o município e decidiu cortar essa empresa do nosso município. E pegaram pessoas voluntárias do município, vigias do município, para que pudesse fazer a segurança nos parques da nossa cidade. Infelizmente, colocaram os colegas lá, não fizeram a NPA, uma norma de procedimento para a ação desses vigias. Não tem infraestrutura adequada, nós temos lá em alguns parques, aí nem o vigia, se precisar do Correio do Humilhante, nobre vereador Luiz Lacerda, não tem local para estar escondendo. Então precisa realmente olhar para esses parques, não só fazer, mas sim dar estrutura básica para que a população possa usá-los e usá-los com segurança. É muito importante que se possa tomar atitudes imediatas para que possa ter um conforto, tanto para os vigias lá nas praças, tanto para eles prestarem um bom serviço de qualidade para os nossos usuários. Mas o assunto aqui que me trouxe aqui nessa manhã, são dois assuntos. Um é a respeito do transporte coletivo. Ontem nós iríamos fazer uso no grande expediente da palavra, porém nós tivemos que a base aérea ontem representar a Câmara Municipal, mas de entrada no pequeno expediente aqui, quero parabenizar todos os vereadores da Casa de Leis, que foram unânimes em apoiar a população. E eu não tinha dúvida em relação a esse apoio dos demais vereadores, porque, como foi falado, o aumento aí foi dividido em 5 vezes no servidor, o aumento dos funcionários em geral, aí, o aumento foi bem ínfimo em relação ao valor de 20%, e nós estávamos fazendo uma ação cautelar com o Ministério Público para que pudesse parar esse aumento, até que pudesse realmente ter mostrado e ter organizado para que a população possa ter o entendimento e a clareza que esse valor é legítimo e que realmente tem que ser feito esse aumento. Então, nós temos feito esse planejamento, mas como a Câmara Municipal está atenta, o nobre vereador, não sei se foi o Jackson Chaves, se foi o outro colega, foi Vossa Excelência, vereador, já fez uma ação, hoje estaremos lá no Ministério Público às 15 horas e 15 minutos, falando com a doutora Sandra Mara Gabellini, para que ela possa estudar um meio, para que possa conter, ou pelo menos dar uma solução, dividir, ou sei lá, alguma coisa do gênero, para que a população possa ser beneficiada, entendendo que a Câmara Municipal está fazendo o seu papel legítimo de realmente representar e buscar os interesses da comunidade. Nós fizemos uma postagem no nosso Facebook, nobres vereadores, teve inúmeros comentários falando da qualidade do trabalho da Ruban. Eu já tive algumas vezes falando com o Luciano, com o Humberto, e eles realmente têm vontade de melhorar, mas só porque, infelizmente, a população ainda não está vendo essa melhora significando o transporte coletivo. Então, seria viável esperar daqui uns 2, 3 meses, eu não sei se tem condições técnicas e financeiras, para esperar para que a população possa ver esse benefício para a população e que possa entender que realmente é devido esse aumento da tarifa do transporte coletivo. Vou dar uma parte rapidinho para o vereador Jackson, já para a gente chegar no outro assunto.
Rapidinho, vereador, só para que Vossa Senhoria mencionou a questão da nossa ação. Na verdade é o seguinte, só para esclarecer para os contrariados, que os vereadores têm consciência de que pode até ser legal qualquer tipo de ajuste. O que nós estamos questionando é o índice aplicado no reajuste. Devido à situação econômica que o país vive, devido ao ajuste que foi dado aos trabalhadores por ocasião dos índices inflacionários. Então, os vereadores vão buscar uma explicação do porquê que esse índice aplicado foi bem superior ao índice dos funcionários. Até porque essa empresa alega que há muitos anos não tem ajuste em Anápolis, eu concordo. Só que ela não era a concessionária em Anápolis. Quando ela entrou na concessão, ela já sabia o valor. Ela tem poucos meses. Então ela não pode alegar prejuízos, tomando como base que há poucos meses ela está trabalhando e ela está querendo receber ajuste da empresa que estava trabalhando há muitos anos aí. Quer dizer, o que nós estamos questionando é isso. Acho que agora não é momento disso. Por isso é que... Exatamente, por isso que nós vamos buscar, junto ao Ministério Público, que é o órgão competente, para que o Ministério possa questionar essa empresa, que ela explique quais são verdadeiramente, não só em planilhas, mas tecnicamente, os motivos pelos quais ela merece esse ajuste de 20%. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Nós fizemos um requerimento e está sendo encaminhado para o CMTT, para que o CMTT possa vir aqui nessa Casa de Leis fazer o esclarecimento para a população, para que ele possa ter entendimento técnico, como eu fui lá falar com o Humberto, lá na Urban, ele falou, vereador, é coisa técnica. Então, se é coisa técnica, eu estou mandando um requerimento, assinado por todos os vereadores, para que o CMTT possa nomear alguém que tem competência técnica para vir aqui e estar fazendo a explicação aqui para a população e para nós, vereadores. Outro assunto muito importante, o nosso município, que eu vou falar aqui, que a gente tem lutado bastante, é a respeito da saúde. Saúde. Ontem, um colega nosso foi lá no CAIS da Badia Lopes e, segundo ele, desde as 5 horas da tarde até as 20 horas, não tinha ninguém atendendo naquela unidade de saúde. E ele me ligou e falou em voz alta que o vereador Sargento Pereira estaria lá verificando em loco. Realmente, eu estava saindo da minha casa para ir até o CAIS da Badia Lopes para verificar essa situação. Como foi falado, vereador Vilmar Silvestre, o nosso nome em tom alto para a administração ouvir, logo 15 minutos depois que eu já estava indo deslocar até a unidade, falou que já estava por passe de mágica, vereador Jackson Charles, começou a girar a fila. Isso me deixou muito triste, porque não precisaria de falar que o vereador estaria indo lá naquela unidade. Eu não sei o que aconteceu, vou verificar isso em loco hoje à tarde, mas por que eu estou te falando isso? Novo vereador Luiz Lacerda. Nós tínhamos um problema muito sério na unidade lá no Hospital Municipal, com o antigo gestor. Nós já tivemos aqui alguns embates aí, graças a Deus ele saiu. E quem assumiu lá foi a Meire. Logo nos primeiros dias da Meire lá, eu fui lá e observei o hospital. E semana passada eu estive lá e foi latente a mudança. Então eu quero parabenizar a diretora do hospital, Meire, porque quem conheceu o hospital municipal antes de outubro e for lá agora, melhorou bastante. Isso é louvável. Então nós temos que dar a César o que é de César e reconhecer o trabalho de gestor que realmente faz um trabalho diferenciado. Vou citar um exemplo aqui, que eu vou estar fazendo um requerimento aí, vou estar discutindo com o doutor Luiz. É uma coisa que ela fez aqui é de suma importância. Antigamente você chegava no hospital municipal e chegava lá e falava, eu estou aqui desde as 2 horas da tarde, até agora não fui atendido, vereador Vespa. E hoje, se alguém falar que tem, igual aconteceu lá no CAIS Abadia Lopes, lá, que a colega falou que está lá desde 3 horas e estava 8 horas sem atendimento, se eu chegar lá no CAIS Abadia Lopes, aí não tem um instrumento legal, um instrumento que nos mostra que aquele paciente lá está mentindo, ele não tem nada. E lá no hospital municipal, eles fizeram o quê? Eles informatizaram, colocaram lá um programa chamado ICS. Esse programa está disponível na rede há mais de 7 anos, vereador Vespa. Há mais de 7 anos, e só tinha no hospital da UPA, na qual ela era gestora na pasta, e agora, quando ela chegou agora, em menos de 6 meses, já está quase 100% implantado. Eu estou questionando agora e pedindo para que todos os gestores, que o nosso secretário Luiz Carlos, possa obrigar para que todos os gestores possa implantar esse programa ICS nas unidades. Isso vai dar maior agilidade no atendimento, não vai ter desculpa do médico esconder a ficha ou não atender da maneira certa, porque ela é na casa dela. ela entra no programa lá e sabe a hora que o paciente chegou, a hora que o médico atendeu, quanto tempo demorou no raio-x, quanto tempo demorou na sala de gesso. Então, vai dar uma segurança para a gestão e para os nossos usuários, porque eu sou representante da população. Até que me prove o contrário, eu acredito que quem está falando a verdade é o usuário, é o cliente que está lá sendo atendido. Uma colega me mandou também uma informação dizendo que foi na Santa Casa, ontem não tinha médico, foi em alguns CAIs, não tinha médico, foi na UPA também, não tinha. Então, informação muito vaga, não tive acesso ainda a essas informações, irei buscar, mas o que nós temos que entender e temos que cobrar dos gestores é essa boa vontade e essa agilidade ao fazer o trabalho e buscar uma saúde melhor para o nosso município. Estarei visitando as unidades de saúde e realmente saber se essas informações são verdadeiras ou não. Mas, de qualquer forma, solicito ao secretário Luiz Carlos para que possa implantar em todas as unidades de saúde do nosso município esse programa, que é gratuito. E o seguinte, vereador Mauro Severiano, foi implantado lá esse programa na sala municipal sem a compra de nenhum computador. Foi implantado por causa de quê? Por causa da boa vontade e por causa do trabalho da gestora. Então, eu gostaria de pedir para que a gestão pudesse dar condições para que os gestores possam fazer um trabalho de excelência na saúde do nosso município. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Sargento Pereira. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o grande expediente. E solicito ao vereador Jackson Charles que faça a ofereção de quórum para a abertura da hora do dia.
Vereador Hamilton Filho, vereador Ederson Lopes, vereador Jackson Charles, vereador Amília Garcia, vereador Luiz da Cerda, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pedro Porto Rico, vereador Pedro Mariano, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Lisiezo Zé Borges, vereador Vespa, vereador Mauro José Severiano, quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, declarar aberto o grande expediente e conceda a palavra, uso pela ordem, a liderança do PSDB, o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu cheguei atrasado na sessão, eu estava atendendo os telefones do meu gabinete e peguei um finalzinho do discurso do vereador Jacques Charles nessa tribuna. Ele disse aí que teve um jornalista ou radialista, sei lá, que falou. Eu gostaria que o plenário aí tivesse um pouco de silêncio. Pedro Mariano, Pedrinho do Porto Rico, com toda liberdade, teve lá você. Eu gostaria de falar para esse radialista ou jornalista, esse cidadão aí, eu acho que ele está no mundo da lua. Se nós não procurássemos o Ministério Público, ele falava que a Câmara não ia. Assim eu estou dizendo as suas palavras aí, que eu não ouvi o que ele falou de mim. Eu estou falando em cima das palavras da Vossa Excelência. Falando que eu, vereador Mauro, querendo fazer mídia. Querendo se promover. Olha, eu acho que eu deveria respeitar meus 6 mandatos. Eu tenho 6 mandatos nas costas, não foi em promoção política que eu fiz, não. Eu acho que é esse mesmo jornalista que tentou ser vereador uma vez e não conseguiu. Foi ser sabatinado pelas urnas e deu com burro na sombra. Então, quer dizer, eu não estou aqui com promoção, não. E quero dizer para ele também, estou falando que eu não ouvi. Estou falando, nem vou citar o nome. É o mesmo. É o mesmo jornalista ou radialista que sempre fala. Fala a mesma coisa. Eu acho que ele deveria pegar as coisas que os vereadores fazem aqui, não pela internet e pelo rádio, não. Ele tinha que vir da cobertura na Câmara. Talvez ele não perde tempo para vir ver o que vereador vir falar. Eu não quero me promover. Fica com a linguagem filosófica de lá, que eu acho que ele tem curso superior, e eu deixo com a minha linguagem popular de analfabeto aqui. Então, eu quero dizer, e vou dar a réplica no que você falou aí, deve ser a mesma pessoa que se a Câmara fechar e a Prefeitura fechar, ele não tem, como se diz, notícia. A notícia dele é só descer a balena e político. Eu acho que tem outras coisas na cidade para resolver. Mas eu nunca vi ele falar de CIA, né, que não trabalha, eu nunca vi ele falar. Mas quando gente troca na ferida, e que, né, eu acho que foi o mesmo que falou quando eu dei um título cidadão, persona não grata, para um secretário do governo Marconi que não fazia nada para a cidade, ele falou que eu não deveria fazer isso. Eu mandei ele lavar o secretário e levar para a casa dele. Que quando a gente fala aqui, tudo para ele, ele me falou aqui, que você me falou, disse que eu quero promover procurando o Ministério Público. O Ministério Público está para isso. Está para isso. E ele falou, disse que não adiantava nada. Como não adiantava nada? A única válvula que o vereador tem é procurar o Ministério Público. Eu não vou lá dar tapa na boca de cidadão que aumenta a passagem da TCA. Não é meu papel. Então, o que eu tenho que procurar o Ministério Público? Ele disse que falou isso também, disse que não adiantava nada procurar o Ministério Público. Então, aonde tem cidadão que quer defender o povo através do microfone, de uma rádio tão ouvida aí, falar uma bobeira dessa, uma ignorância? Eu me promover? Paciência, eu não sou vereador de um mandato só, não. E eu, quando faço minha eleição, eu não faço com carro de som. Os meus votos é igual arroz cristal na panela. Joga um pouquinho e aumenta. Você não vê a larga em mim na minha eleição? Meus votos estão escondidos por aí. O povo que vota em mim acredita no trabalho do vereador Mauro. Eu não preciso me promover politicamente, não. Não promovo
vereador,
em cima de jornalista. Estou concluindo. Não promovo em cima de jornalista, e nem de governador, e nem de prefeito. Eu entrei na Câmara por meus 6 mandatos, sem pegar em mão de governador, deputado federal, estadual, não. Sempre estou aqui com minha perna própria. Só isso, Ezro. Isso é o que eu tenho a dizer para esse cidadão, que eu não ouvi o que ele falou.
Também, na palavra pela ordem, vereador Paulo de Lima.
Presidente, Miriam, você disse que eu caí da cama, não foi não, eu só... Eu não caí...
Você está muito bravo, companheiro,
não,
hoje.
Não, não é isso não, Miriam, eu não falei nada, é porque o outro companheiro seu, ele não tem equilíbrio para falar com a gente, às vezes, eu não falei nada de mal de vocês, você entendeu? Eu não falei mal de ninguém do PSDB, eu disse para vocês que nós temos um reforço aqui dentro da Câmara agora, juntamente com o governador, eu não disse que vocês não trabalhou no passado e nem no presente, eu não disse nada disso, eu disse que vocês continuam trabalhando, e se o vereador quiser ajudar, ajuda, não quiser, não tem problema nenhum, eu vou fazer a minha parte, e você também vai fazer a sua, então, ficar revoltado por isso, porque eu falei do, eu até fiz elogios ao PSDB. Você sabe que o PDT estadual apoia o governador Marco Antônio Perillo. Eu estou dizendo, eu estou incluso nessa turma aí. Então eu só disse que vocês têm uma bancada forte, que agora vai ficar mais fácil para a gente brigar com mais. Isso é verdade ou não é? Eu só disse isso. Agora o vereador que não quiser ajudar é problema dele. Ele vai ficar com a turma dele onde que ele quiser. Eu estou aqui para isso, para trabalhar, fui eleito para isso, graças a Deus estou aí trabalhando, vou dormir com a minha consciência tranquila, não vou cair da cama, tranquilo, estarei responsável, entendeu? Sou responsável com as coisas, trabalho, se eu tenho voto por aí, eu não sei, a gente vai, depois das urnas, em outubro, é que todos nós vamos saber se nós estamos com vontade de ser eleito ou não, cada um vai fazer seu trabalho. A gente sabe que não, a vaga são só 23 vereadores. E vamos continuar trabalhando e ajudando. A Ceneago não presta um bom serviço em Anápolis, pastor Vilmar Silvestre. Nós sabemos disso. Não adianta. Todos nós, vereadores, reclamamos 24 horas aqui. A Urban também não está fazendo um bom serviço. Os vereadores todo dia cobram. O presidente, às vezes, não é nem da palavra dele, ele ajuda, empenha, cobra também. Então, todos nós estamos cobrando. Se alguém achar que nós estamos cobrando, é porque não está acompanhando. Tem muita gente que não trabalha com o vereador, no gabinete do vereador. E o vereador, todos os vereadores. O vereador Maurão, o gabinete dele vive cheio de gente trabalhando o dia todo. Então, não é problema nenhum. Eu e ele, toda a vida, nós trabalhamos juntos. Fui suplente dele 3 mandatos, nunca perturbei ele em nada. Ele sempre é um bom vereador. Então, agora ele achar que eu estou contra ele, não. Eu estou dizendo para ele que o PSDB agora está reforçado nessa casa e continua reforçado. Isso é importante para a cidade de Anápolis. Porque nós podemos cobrar do governador, que não fez até hoje nenhum papel na Ceneago. A Ceneago está morta aqui em Anápolis. Nós não podemos instalar nenhuma empresa em Anápolis, não podemos instalar nenhuma empresa, nem um condomínio, nem nada, porque não tem água, já foi avisado, pode ir lá na Ceneago, não é eu que estou falando não, está lá escrito a portaria da Ceneago, então é isso que nós estamos querendo, obrigado presidente.
Também para o uso da palavra pela ordem, vereador Luiz Lacerda. Você não pediu réplica.
Obrigado, presidente. Presidente, apenas para, em relação a esse assunto aí da Saneago, vereador, apenas um mal entendido aí nas palavras colocadas aí pelo vereador líder Paulo de Lima e o vereador Maurão, mas na realidade o intuito é que todos estejam participando, ajudando, e que o que tem sido a tônica dessa casa aqui, quando o assunto é Saneago. Eu estava aqui distante durante esse período, mas acompanhando aqui os debates que houveram nessa casa aqui durante, envolvendo essa questão aí da Saneago. acompanhei atentamente a questão envolvendo ali os produtores, os hortifrutigranjeiros ali da região do Piancó, e sou testemunha do empenho dessa casa aqui, de todos os pares, independente de partido, pelo a defesa da nossa população em relação à precariedade do serviço prestado pela Saneago aqui na cidade de Anápolis. E o que me chamou a atenção e que me deixou preocupado, durante, principalmente durante esses debates aí envolvendo o pessoal ali dos hortifruti ali, foi justamente o tanto que ficou exposta aí a fragilidade da Saneago em prestar o serviço aqui na cidade de Anápolis. Eu não sabia que nós estávamos numa situação tão frágil em relação à prestação do serviço de saneamento de água e esgoto aqui na cidade de Anápolis. Porque se um grupo de produtores, que na realidade estão ali produzindo, estão ali trabalhando para alimentar a nossa população, se a atuação de um pequeno grupo de produtores coloca em risco todo o abastecimento de água de uma cidade de 400 mil habitantes, significa que nós temos uma situação bastante precária e uma situação bastante frágil em relação ao abastecimento de água. Então realmente é preocupante o fato da Saneago não ter se preparado durante esse tempo. A Saneago ela age até hoje na cidade de Anápolis como se nós tivéssemos uma cidade aí de pouco mais de 200 mil habitantes, igual era há uns tempos atrás. Então ficou totalmente patente aí a fragilidade do serviço que a Saneago presta aqui na cidade de Anápolis. Então temos que realmente estar atentos, essa casa tem que estar acompanhando, porque se providências não forem tomadas, futuramente, assim que a cidade for cada vez mais ganhando mais habitantes, mais população, os problemas vão se avolumando e a tendência é essa situação se agravar. Mas então destaca aqui que nessa atuação da Câmara Municipal, o tanto que ficou exposto, os riscos que nós estamos correndo aqui, em relação ao abastecimento de água devido à precariedade da Saneago. É inadmissível que um pequeno grupo de produtores que está ali trabalhando para alimentar a população seja responsabilizado por o abastecimento de água de uma cidade de 400 mil habitantes. A Saneago tinha que estar preparada para abastecer a cidade e ainda assim dar condições para que os produtores pudessem trabalhar. Então fica aqui a nossa preocupação do tanto da situação frágil que nós temos de abastecimento de água prestado pela Saneago aqui na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Esse negócio aí. No uso da palavra pela ordem, Miriam Garcia, gentileza.
Tá. Senhor presidente, eu falei, usei em tom de brincadeira sobre o tombo do vereador Paulo de Lima, porque de repente há momentos que nós temos que descontrair. Nós não podemos levar todas as coisas a ferro e fogo. Achei o vereador nervoso hoje, outras respostas nervosas. E se nós formos subir o tom, daqui uns minutos estaremos gritando. Né? Então eu falei, ressaltei já a minha posicionamento a respeito da cobrança do serviço da Saneago. Teve momentos até que a diretora da Saneago aqui na cidade, eu sei que ficou magoada comigo, eu não quero magoá-la pessoalmente, eu faço críticas a um trabalho que é feito, mas a um trabalho que é de um ordenamento estadual e que nós não podemos esquecer que a Saneago é de economia mista, ou seja, uma parte do Estado, outra da iniciativa privada que retira altos dividendos de lá. Eu gostaria até de ser dona da Saneago, não sou. Mas existe iniciativa privada sim dentro da Saneago. Ela não é totalmente do governo do Estado. Só que existe investimento, os investimentos, na verdade, são feitos pelo governo. O que se gasta com ela é do governo, o que se recebe é dividido. O que é muito errado. Então, nós temos uma preocupação muito grande também. Quando o vereador Luiz Lacerda falou sobre o pessoal do Piancó, nós estamos falando de vidas que trabalham há anos, há longos anos, dependendo daquilo. E que o senhor também citou o lado da fragilidade da água, da fragilidade. De repente, você tem que deixar pessoas quase passarem fome, porque não tem como ganhar a vida, não tem como aguar a horta, para que uma cidade grande como Anápolis tem água. Então, é uma fragilidade. Nós estamos vivendo uma mentira.
uma mentira. Nós não temos uma estrutura, sempre reclamei, sempre vou reclamar. Nós não temos um depósito de água, nós não temos um lago que possa nos ajudar no momento de seca, porque a seca vem, os tempos vêm. Deus abençoou que foi um ano bom de chuva, mas a seca vai vir. É da natureza. E na época vier a seca? O vereador Paulo de Lima, ele é meu amigo até, ele falou da água virada. Por quê? Nós não temos nenhum reservatório. É uma água virada, você vira a água, acabou a água. Nós não temos reservatório na nossa cidade. Nós temos vereadores que lutarem. Nós podemos mandar fazer? Não. Gostaríamos de poder, porque se eu pudesse, já tinha feito. Então eu não aceito desculpa, porque você não é técnica. Eu não sou técnica, eu também não sou burra. Eu sei o que tem que ser feito e o que não tem. Nós estudamos, nós não somos irresponsáveis como vereadores. Então essa discussão da Sanial, olha, presta bem quem está nos assistindo, está nos ouvindo. Está começando agora em abril, porque nós estamos prevendo, infelizmente, o que vai acontecer em junho e julho. As necessidades de julho, agosto, setembro, a necessidade que a cidade pode vir a passar e que nós não queremos. 20 anos de mandato, 20 anos falando disso e tentando buscar uma solução. Eu só sei que é isso e quero dizer, como eu, todos os vereadores também buscam essa solução, todo mundo tem compromisso com a cidade, em que vivemos. Obrigado.
Questionando o regimento.
Antes que o senhor questione o regimento, eu vou conceder a palavra daqui a pouco à vereadora Geli. Mas eu gostaria, já solicitei algumas vezes às lideranças que colocasse as lideranças, definisse as lideranças partidárias, eu acho que já deve estar definido, só precisa da minha assessoria legislativa. Lembrando que o nosso regimento faculta o uso da palavra aos líderes partidários. Hoje aqui nós estamos concedendo a palavra a 3 vereadores que não são líderes, ou pelo menos não estão constando na minha listagem como líderes. Mas tudo bem, hoje nós estamos aí com a pauta tranquila, então vamos conceder a palavra. É a questão de ordem, vereador. Qual o questionamento?
Eu só gostaria que lavrasse em ata a presença aqui do nosso líder, pastor, que faz um belo trabalho aí, não só na cidade de Anápolis, mas no interior e nesse Brasil afora. Pastor Leordino é uma das pessoas que eu admiro muito na palavra cristã. Então ele está fazendo visita para nós aí. Então gostaria que lavrasse em ata aí a presença dele hoje aí.
É que conste em ata. Apesar de que ele já foi mencionado aqui, acho que 3 ou 4 vezes. É uma pessoa querida, uma pessoa que tem livre trânsito nessa casa, né, com todo mérito. Professora Geli, por gentileza, professora.
Obrigada, senhor presidente. Não vou mais me alongar em relação a Saneago, senhor presidente. Apesar dos debates hoje terem sido assim, intensos em relação a Saneago, mas não podemos deixar de registrar que realmente precisa, essa casa precisa fazer uma cobrança veemente para que todas as ações sejam feitas agora, enquanto ainda não estamos no período de seca, porque logo a seca virá e nós já estaremos aí com falta de água na nossa cidade. Mas só para deixar registrado, senhor presidente e nobres pares, que não é somente a água, mas também com relação aos esgotos. Eu tenho um jovem que todas as semanas lá do bairro Bom Clima, ele manda mensagem para mim falando que o Bom Clima está com esgoto aberto, isso é, estourou o esgoto. No bairro de Lourdes, essa também é uma realidade frequente, do esgoto sempre estourando na canalização ali do esgoto no bairro de Lourdes. Mas eu quero, senhor presidente, apenas ressaltar que o dia de ontem, nesse plantão, eu estive em contato agora com o secretário da Saúde e ele nos esclareceu que o dia de ontem estava com todos os médicos plantonistas nos 2 CAIs, na UPA, em todos, e no Hospital Municipal. Todos os médicos escalados e plantonistas estavam trabalhando ontem e que o plantão estava funcionando normal. Não resta a menor dúvida, senhor presidente, que nós temos que esperar para atendimento. Isso não acontece somente na rede pública, mas acontece também particular. Eu costumo dizer, meu marido faz um tratamento e que ele tem que marcaram a consulta dele com 6 meses de antecedência. E quando chega, ele é por ordem de chegada, ele chega e faz o atendimento, às vezes chega 6 horas para ser atendido 1 hora. Deixa marcado, obviamente, e retorna naquela hora. Essa é uma realidade do nosso país pelo quantitativo de médicos e o quantitativo das pessoas que necessitam. Principalmente nesses momentos que nós estamos aí, de dengue e tantas outras coisas. É preciso aguardar, sem dúvida nenhuma, esse atendimento. Mas vale ressaltar que os plantões ontem, nos 2 CAIs, na UPA e no Hospital Municipal, estava completo com todos os médicos, segundo me informou o secretário de Saúde, Dr. Luiz. Muito obrigada, senhor presidente.
Bem, vamos passar agora os projetos, mas, de fato, nós temos um problema sério com a Saneago. E um dos problemas que é motivo de muitos requerimentos aqui, de muita crítica aqui, é com relação ao tapa-buraco. E boa parte dos tapa-buracos feitos na cidade é decorrência do serviço da Saneago, quer seja de esgoto, quer seja de água. Então nós temos aí acrescentado um outro problema, né, que vem a reboque de um planejamento, uma falta de um planejamento e de uma infraestrutura arcaica aí, né? Mas também temos que considerar que está havendo alguma coisa acontecendo. Lá no conjunto Raul Balduino mesmo, está sendo trocada toda a rede, vereador. Eu acho que lá na sua região parece que houve alguma coisa assim também, né? Está havendo uma troca de, principalmente da rede de esgoto. Isso é bom para o futuro, mas no momento causa um transtorno tremendo. Vereador Ederson Lopes, por gentileza.
Projeto em primeira votação, de autoria da vereadora Miriam Garcia, processo número 018/2016, que reconhece de utilidade pública municipal a Associação Missionária Esquadrão Resgate dos Últimos Tempos e determina outras providências. As comissões de Constituição e Justiça e Finanças foram favoráveis ao projeto.
Discutindo, presidente. Só fazer um alerta.
Na discussão, a vereadora Miriam Garcia, a autora da proposta.
Tá. Eu gostaria de pedir aos nossos companheiros que possam estar lá fora, tendo algum compromisso, pudessem adentrar novamente essa casa, para que nós não ficássemos no quórum mínimo. Porque essa ação missionária Esquadrão Resgate dos Últimos Tempos, ela tem atuado lá no bairro Copacabana. São pessoas da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá do Jardim Ana Paula, né? Lá do Pastor Israel. Nós conhecemos a intenção das pessoas, conhecemos a honra, o amor ao próximo que essas pessoas desempenham e a atuação. Elas trabalham com pessoas viciadas, ou seja, em álcool ou em drogas, que infelizmente tem aumentado muito o número na nossa cidade, pessoas extremamente carentes. Então a pastora Divina não está aqui, a Deise e tantos outros irmãos têm dado as mãos. E você estende as mãos àquele que a sociedade tem jogado fora. Aquele que, às vezes, a sociedade tem virado as costas, senhor presidente. Então, essa sua ação, ela é digna do reconhecimento de como utilidade pública no nosso município, para que ela possa se estruturar cada dia mais, para que ela possa crescer, porque ela tem feito um trabalho muito digno de amor ao próximo. Obrigada, senhor presidente.
Proposta ainda em discussão. As discussões estão encerradas acerca dessa matéria. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada.
Leitura de votação de requerimento, senhor presidente. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico. Na verdade, requerimentos do vereador Pedrinho Porto Rico. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a CMTT, serviço de faixa pare na rua Hilda Braga, Vivian Park, todos os requerimentos do Pedrinho Porto Rico com fotos em anexo. Também do vereador Pedrinho Porto Rico, requer limpeza e roçagem na rua Amadeu Bittencourt, bairro Vivian Park. Requer também o vereador nobre, vereador Pedrinho Porto Rico, instalação de galeria de água pluvial na rua Campos Belos, bairro Paraíso. O nobre vereador requer também galeria de água pluvial na rua Cristalina, Novo Paraíso. Também galeria de água pluvial na rua 4, Vila São Vicente.
Também o vereador Pedrinho Porto Rico requer a galeria Joga Pluvial na rua Tuiti Esperança. O vereador Pedrinho Porto Rico requer recapeamento em toda a extensão da rua Santa Isaura, Vila São Vicente. Requer também tapa-buraco na Avenida Chavantina, Jardim das Américas, primeira etapa. O vereador Pedrinho Porto Rico requer faixa pare na rua Santa Teresa, residencial São Vicente. O novo vereador Pedrinho Porto Rico requer limpeza e roçagem na rua RT7, residencial do trabalhador. Requer ainda serviço de tapa-buraco na rua L, casa 2, bairro Vila São Joaquim. Vereador Pedrinho Porto Rico requer serviço de faixa pare na rua Taguatinga, bairro Paraíso. Novo vereador Pedrinho Porto Rico requer tapa buraco na rua Taguatinga, bairro Paraíso. Requer campo de futebol. Requer serviço no campo de futebol do Paraíso, espalhar terra e nivelar o campo. Novo vereador Pedrinho Porto Rico requer serviço de tapa buraco na rua Independência, bairro Vila Mariana. Vereador Pedrinho Porto Rico requer que seja feito tapa-buraco na rua Maringá, bairro Paraíso. Vereador Pedrinho Porto Rico requer serviço de tapa-buraco na rua Flávio Nepomuceno, bairro Vivian Park. Lembrando que todos têm foto em anexo. O vereador Pedrinho Porto Rico requer tapa-buraco na rua Sônia, bairro Vivian Park. O vereador Pedrinho Porto Rico requer limpeza e roçagem na rua Gilson L, bairro Vivian Park. O vereador Pedrinho Porto Rico requer serviço de tapa-buraco na rua Hilda Braga, bairro Vivian Park. Requer também o vereador Pedrinho Porto Rico tapa-buraco na rua Copa 125 não tem não, deve ser Copa 12. Residencial Copacabana, lá é minha área, lá eu conheço, viu, Pedrinho? Nossa, né? Vereador Pedrinho Porto Rico requer serviço de tapa-buraco na rua Rio de Janeiro, Vila Mariana. Vereador Pedrinho Porto Rico requer serviço de tapa-buraco na rua Otávia Alves, bairro Vivian Park. Vereador Pedrinho Porto Rico requer serviço de limpeza e roçagem na rua RT9, Residencial do Trabalhador. Também limpeza e roçagem na rua Santa Bárbara, Vila São Vicente. Tapa-buraco na rua G, Deputado Silva, Vila São Vicente. Serviço de limpeza e roçagem na Avenida 8, Vila São José. Serviço de tapa-buraco na rua Pérola. Rua Pérola é sua, hein, presidente? Bairro Jardim Ana Paula. Também serviço de tapa-buraco na Avenida Principal, bairro Vila São Vicente. Serviço de tapa-buraco na Avenida Contorno, bairro Vila Esperança. Do Landim, como é que faz? É? Então, ok. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicita serviço de roçagem na Avenida José Sarney, setor sul Jamil Miguel. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicita tapa-buraco na rua Codorniz, Jarsanã, e Avenida Palmeiras, Gibran. Vereador Miguel Marrula, solicita serviço de tapa-buraco em alguns trechos da rua S e S49, Anápolis City. Vereador Jackson... Onde está mais? Lisier José Borges solicita serviço de roçagem e complementação asfáltica no bairro Calista Abrão. Vereador Lisier José Borges solicita serviço de complementação asfáltica na rua Maria G. Ribeiro, bairro Jardim Silveira. Vereador Lisier José Borges solicita serviço de tapa-buraco na rua Oswaldo Aranha, bairro Jardim Silveira. Sabe quem foi Oswaldo Aranha? Vereador Eliseu José Borges solicita serviço de roçagem e limpeza em todo o bairro Calista Abrão. Vereadora professora Geli solicita tapa-buraco e toda a extensão do bairro Boa Vista. Vereadora professora Geli solicita tapa-buraco e toda a extensão da rua Abraão Alves, bairro São Carlos. Vereadora professora Geli solicita iluminação na rua das Margaridas, bairro Granville. Vereadora professora Geli solicita poda de árvore na Avenida Contorno, bairro Arco Verde. Vereadora professora Geli solicita a reforma do telhado da Escola Municipal Tasso Barros Vilela, bairro JK. Vereador pastor Vilmar Silvestre solicita serviço de tapa-buraco na rua Propício de Pina, em frente ao número 920, Parque Michel José. Também pode ser Michael. Vereador pastor Vilmar Silvestre solicita serviço de tapa-buraco na rua Rodrigo de Abreu Simões, setor sul, terceira etapa. Vereador pastor Vilmar Silvestre solicita retirada dos torcedores que ocupam o alambrado no estádio municipal Jonas Duarte. Só nos jogos do Galo, porque a rua não tem jeito mais. Vereador pastor Vilmar Silvestre solicita serviço de tapa-buraco na rua 8. Eu torço para a rubra. Jardim América.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre solicita roçagem na área pública na rua Santa Bárbara, Vila São Vicente. Vereador Pastor Vilmar Silvestre solicita vistar para buraco em toda a extensão da rua 22, Boa Vista. E o Sargento Pereira Júnior solicita melhora na infraestrutura no local destinado a abrigo de vigias, no Jardim Alvorada, Parque Ipiranga, Parque das Liberdades, Parque JK, Parque da Matinha e demais localidades. O vereador Gerro Cabeleireiro também solicita que sejam realizados estudos técnicos para implantação de uma agência no Recanto do Sol. Requerimento do vereador Gerro Cabeleireiro solicita estudos técnicos para implantação de uma agência no bairro Recanto do Sol. Está duplicado, é porque é duas cópias. O vereador Sargento Pereira Júnior solicita normatização das atividades referentes às ações dos vigias nas praças. O vereador Sargento Pereira Júnior solicita buraco na estrada Paiol Velho, patrulha para espalhar cascalho, reforma geral das pontes de madeira, rebaixamento do morro da estrada Paiol, cascalhamento, distrito de Joanápolis. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior solicita colocação de gaiola nas lixeiras do Paiol Velho, tudo distrito de Joanápolis. Vereador Sargento Pereira Júnior solicita tapa-buraco na Avenida Morumbi, bairro Vila Mariana, próximo à farmácia Filadélfia. Paulo de Lima, pega aí. Vereador Sargento Pereira Júnior solicita patrulhamento na rua Matilde Crispim, Chácara Vale das Antas. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior solicita revisão de equipamentos de climatização no VaptVupt do Ana Shopping. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior solicita homenagem aos 5 anos da entidade Valor da Vida, que já aconteceu. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando, já prejudicado, senhor presidente, isso aí já aconteceu, essa homenagem. Paulo de Lima solicita serviço de tapa-buraco na Travessa 7, Vila União. Vereador Paulo de Lima solicita tapa-buraco na rua Lília Adriana Parque. Vereador Paulo de Lima solicita tapa-buraco na rua Corumbá, Jardim das Américas, terceira etapa. Vereador Paulo de Lima solicita tapa-buraco toda a extensão da rua Fontinelli Júnior, setor Escala. Vereador Paulo de Lima solicita construção de uma praça na rua Cátia, bairro Adriana Parque. Vereador, mas não pode construir a praça na rua, não. Deve ser na região da... Vereador Paulo de Lima solicita serviço tapa-buraco na Avenida Patrícia, toda a extensão na rua, lá no Adriana Parque. São esses os requerimentos de hoje, senhor presidente.
Que pese o comentário aí, de certa forma, espirituoso do nosso secretário, os requerimentos estão em discussão. Na discussão, vereador Sargento Pereira.
Tem um requerimento aí que eu falei a respeito dos vigias, eu tinha falado... Já feito uso da palavra aqui, para dar maiores condições de trabalho para os vigias do nosso município que estão trabalhando nas praças. Infraestrutura de local mesmo, tem alguns locais que nem porta tem, uns locais exclusivos para que eles possam ficar e ter condições de acolhimento, de resguardar a sua própria integridade física. E também nós pedimos também o patrulhamento lá da região do Paiol Velho, lá do distrito de Joanápolis. A região lá está muito, muito precária, a gente precisa que faça o patrulhamento lá, não só nas avenidas principais, nos galhos das fazendas também, que já tem 7 anos que não se faz esse patrulhamento daquela região. Mas só isso, presidente, eu vou para a palavra, muito obrigado.
Também, discutindo rapidamente aí também, a questão, também o comentário espirituoso do colega, uma coisa que eu acho importante, até no sentido de diminuir a violência no estádio, ou pelo menos coibir o risco de violência no estádio, o baiano sabe muito bem disso, ele frequenta lá também, o Evaristo, é com relação às pessoas que vão ao estádio. Eu estou lá frequentemente, agora nós vamos ter um tempo, né, de descanso e passar algum tempo sem frequentar o Jonas Duarte, infelizmente. Mas esses campeonatos assim mais fracos a gente não acompanha não, só quando a rubra está jogando que a gente acha... E aí o que acontece? As pessoas debruçadas no parapeito ali da arquibancada, principalmente na descoberta, causam um transtorno tremendo, né, para as pessoas que querem ali assistir confortavelmente, às vezes com a sua família, não acha conveniente ficar ali de pé, né, às vezes está com a namorada, com a esposa.
quer ter tranquilidade. Algumas pessoas acham que são transparentes ou que não devem satisfação para ninguém. Ficar debruçada no parapeito é uma falta de respeito e consideração tremenda. Eu acho que o policiamento, a administração tem que dar um jeito de coibir essa situação. Em outros estádios, a gente sabe, de maior porte, esse tipo de situação não ocorre. Digamos, é controlado e com força, né? Então, nós temos que ter alguma atitude para resolver essa situação aqui. Na discussão, vereador Gerry.
Senhor presidente, eu estive ontem, pela segunda vez, reunido com os representantes do Banco Bradesco, onde a gente vem tentando levar uma agência para a região norte. Uma vez que é uma região bastante populacionalmente falando, bastante grande, eu acho que já é tempos de termos lá um benefício desse, que é uma agência bancária. Temos um correspondente da Caixa Econômica, tentei também com o Banco Itaú, infelizmente não tive muito sucesso. E o Banco Bradesco, né, está abrindo aí a possibilidade de levar alguns correspondentes também, até que seja possível levar definitivamente a agência. Portanto, justifica-se esse requerimento. Um outro detalhe muito importante é que a nossa região ela tem um comércio bastante pungente e às vezes fica até, senhor presidente, perigoso para que os empresários daquela região saiam dali para fazer os seus depósitos em outros bancos aqui mais no centro da cidade, e causando aí até um certo risco, né, para esses empresários e para a população de modo geral. Portanto, é muito importante que seja instalado uma agência bancária lá na nossa região. E é simplesmente a justificativa para esse requerimento. Muito obrigado, eu vou falar.
Na discussão dos requerimentos, vereador Mauro Severiano.
Sobre o requerimento que foi lido, a Vossa Excelência até usou a palavra, eu estava assistindo o jogo domingo com o senhor prefeito, de qual faço, eu sou vice-presidente do ANAP e ele também faz parte da diretoria. Nós estávamos discutindo justamente esse assunto, senhor presidente. Ali, não é que esqueceram, não. O estádio está sendo reformado e ampliado. Ali é onde esse cidadão pensa que só ele que paga para assistir, que fica ali no parapeito, vai ser todo com vidro. Prefeito, não, vamos pôr vidro. Inclusive, eu conversei com o diretor lá também, que é o Chicão, nós conhecemos muito bem, faz um civil brilhante ali. Quando o prefeito, a engenharia, fechar aquela ferradura ali, está toda em reforma o estádio. O estádio não foi entregue para a população. Colocou a grama para disputar o campeonato, campeonato, tudo. Mas ali, eles não vão ficar ali, não. Porque ali vai colocar vidro, vidro temperado, sei lá, uma grossura bem grande. Assim o prefeito me disse, quando tiver toda essa paralisação do campeonato aí, ele vai dar um avanço tremendo ali, para que já tenha verba, eu acho que é emenda do deputado Rubens, né? Então, vai ter toda ali. E ali é onde esse que gosta de uma cachaçinha, ficar desbruçando ali, xingando juiz, ele vai ter que sair daquele local ali, que vai ser, assim diz o prefeito, que vai colocar vidro.
Continuo, presidente.
Também na discussão dos requerimentos, vereador Vespa.
Discutindo também. Obrigado, presidente. Tem alguns requerimentos meus aí a respeito de tampa-buraco. E a população que está nos ouvindo, nos assistindo, vê a grande demanda. Por mais que nós andamos pela cidade, nós estamos vendo aí o trabalho de tampa-buraco. Agora, eu não posso me calar e me conformar com a situação que sempre está acontecendo na minha região. Eu acho o fim da picada pegar um caminhão de massa asfáltica e lá na Rua 13, quem quiser lá filmar, tirar foto, foram lá, passaram em cima de meio mundo de buraco, tamparam 3 buracos e deixaram para lá. Depois passou mais uns 15 dias, voltou na mesma rua novamente e tampou mais 3 buracos e a linha de ônibus, que é a Rua 13, continua cheio de buraco. Eu não estou dizendo que já tinha que ter tampado lá no caso, mas se a partir do momento que deslocou um caminhão de massa com funcionário para ir lá e tampar 3 buracos, então é um dos motivos que está essa enxurrada aí de requerimento pedindo tampa buraco. Porque se fizesse de uma maneira correta, fosse numa região e fizesse tudo, logicamente que o trabalho tinha muito mais êxito, ia ser muito mais rápido do trabalho. Então fica a minha indignação. Eu não estou querendo dizer que a minha região tinha que ser feita primeiro. O que eu não admito é essa questão de pegar um caminhão de massa e ir lá tampar três buracos e voltar para trás. Isso já aconteceu duas vezes. Então eu tenho vários requerimentos aí do Parque São João, Giovanni Braga, mas eu estou dizendo isso aí de uma maneira diretamente, que aconteceu, quem quiser lá filmar, tirar foto, está lá na Rua 13, no bairro São João, que é a linha de ônibus, que aconteceu esse absurdo aí já por duas vezes, eu não entendo por que que está acontecendo. Obrigado, eu vou a palavra.
Também na discussão, vereador Paulo de Lima.
Presidente, sobre o nosso projeto, o requerimento do vereador, sobre essa polêmica do estádio, quem fica, quem não fica, ali na frente, primeiro, tem um time da cidade classificado para a final do Campeonato Goiano. O representante legítimo dessa cidade, com o nome da cidade, representando a cidade. A nossa querida, gloriosa Napolina fez isso muito bem no passado. Agora, infelizmente, ela caiu para a segunda divisão, mas isso é coisa do futebol. Com certeza estará voltando. O senhor não pode ficar magoado com isso. E o senhor tem que ajudar a participar e ajudar nós, a torcida da cidade, a crescer mais ainda e o Anapa representar bem a nossa cidade. Então, nós já fizemos isso com a
Discutindo,
Napolina.
Presidente.
Já representamos bem o futebol e a gente estava lá torcendo para a Napolina. A gente tem que pensar no conjunto da cidade. Não tem que ter mágoa de um time ou outro não classificar. Isso é coisa do futebol. O futebol acontece demais. E isso aí é polêmica lá do estádio. Não terminou. O Mauro mesmo falou. Ainda vai terminar o estádio. Vai terminar e vai ter esses problemas, vão todos ser solucionados, com certeza. Mas tem muitas outras coisas importantes na cidade, além do futebol, com certeza estaremos, como diz o Vespa aqui, ó, nosso tapa-buraco, estamos, né, correr atrás dessas coisas. Então, acho que o estádio é em segundo plano, somente a cidade tem outras coisas importantes, principalmente o nosso CNA, que está devendo muito para a gente. Na CELG, ainda tem o problema da CELG, né? Para instalar, eu tenho quase uns 6 meses que eu estou esperando uma linha da CELG lá no DAE e não consigo. Então, a coisa está complicada. Então, tem muita gente que acha ruim de a gente falar do nosso querido governador, mas, infelizmente, ele nos abandonou. Obrigado a todos.
Só esclarecendo aí que a Rubens não está matematicamente desclassificada, não, viu? Se o Goianésia perder e ela meter uns 10 lá, acho que, se não me engano, o Atlético, ela ainda consegue se classificar ainda. Então, não vai ter gol. Não vai... É, isso é tentativa de golpe, rebaixar a Napolina antes da hora. Mas essa questão aí, de fato, o que o vereador Mauro falou, vai melhorar bem a situação. Mas acontece que, enquanto essas alterações não ocorrem, coibir esse tipo de situação é bom. Além de atrapalhar, acaba gerando violência. Alguém se sente prejudicado e pode tomar atitude mais pesada ali. Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Apenas, como bem disse aqui o dirigente do Anápolis, nosso líder Paulo de Lima, seja na primeira ou na segunda divisão, como bem disse Vossa Excelência, continua sendo a gloriosa Napolina, viu? Na primeira ou na segunda divisão. Viu? Mas em relação a essa polêmica aí, senhor presidente do estádio aí, primeiro o que falta é educação aos nossos... aquele pessoal que fica ali na frente, né? Eu acho que ali é uma insensatez muito grande saber que tem ali não sei quantas mil pessoas ali atrás querendo ver o jogo e aquela fileira ali de mal educados, na realidade, atrapalhando ali todo mundo assistir o jogo. Mas como bem disse o vereador Mauro, o estádio ainda está em processo de ampliação, de reforma e ampliação, já com verbas garantidas aí pelo deputado Rubens Ottoni e o deputado Jovair Arantes. Mas o que eu gostaria de destacar é a parte que já está pronta, do gramado. E destacar aqui a coragem do prefeito João Gomes em ter realmente enfrentado ali todas as dificuldades, inclusive opiniões contrárias, que achava que não dava tempo, e o prefeito João Gomes, num gesto de coragem realmente muito grande, resolveu peitar o rebaixamento do gramado, já aí às vésperas do início do campeonato. Se realmente desse algum problema, ia ficar muito ruim para o prefeito. Então, quero parabenizar o prefeito João Gomes por essa coragem e pela obra. O gramado realmente ficou belíssimo, principalmente para quem está assistindo ali na televisão, parece que nós estamos naqueles gramados lá da Europa. E depois que for concluído ali o estádio, vai ficar uma arena belíssima realmente, mas destacar aqui que o gramado, que é a parte que já está pronta, sem dúvida nenhuma, ficou muito belo e que está de parabéns o prefeito João Gomes, principalmente pela coragem que teve de peitar aquela obra. Apesar de ser torcedor da Anapolina, mas parabenizar o Anápolis. O Anápolis Futebol Clube, que agora vai ser o nosso representante aí nas semifinais.
e comprovando realmente o sucesso da promoção da prefeitura da torcida premiada. É uma promoção que vem ajudar os nossos clubes. A Napolina não conseguiu realmente aí a sua classificação e provavelmente vai para a segunda divisão, mas se não fosse essa ajuda, a Napolina não teria condição sequer de disputar o campeonato. Disputou, foi até o fim, não teve sorte aí na classificação, mas não teria condição sequer de disputar, segundo os seus dirigentes, se não fosse com essa ajuda da prefeitura. Então, importante essa ajuda da torcida premiada e, sem dúvida nenhuma, que ajudou também o Galo a estar aí agora entre os quatro classificados. E vamos torcer agora para o Galo, representar bem a cidade de Anápolis aí no nosso campeonato goiano. Obrigado, presidente.
Muito bem, vereador. Faça minha também as suas palavras. Estaremos juntos aí e, de fato, eu gosto muito de futebol, estarei lá presente em uma outra partida, acompanhando e torcendo, seguramente. Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, na verdade, esse requerimento com relação ao alambrado lá do Jonas Duarte é um requerimento nosso. Na verdade, nós sabemos perfeitamente que o estádio está em plena reforma. Mas, veja bem, quantos jogos ainda teremos do Anápolis, também da Napolina, nem sei se vai ter ainda nesse campeonato, se vai ser aqui, mas do Anápolis com certeza. Mas eu não posso deixar de falar algo que pode acontecer domingo que vem no próximo jogo. Eu não vou esperar evitar um problema depois que o problema já não vai mais existir. Como o vereador Mauro Severiano falou. Então, o problema é para hoje, é para o próximo domingo, para o próximo jogo. Então, a nossa preocupação com a organização, com a direção do estádio, é que hoje, aliás, no próximo jogo, já não aconteça isso mais. Porque, de repente, acontece lá uma desavença, uma briga, alguém cai lá de cima, e aí não adianta justificar, né, o que vai acontecer, atribuindo que o estádio está em reforma. O problema tem que ser evitado agora. Devolvo a palavra, senhor presidente.
É o que o vereador Luiz Lacerda falou, que falta educação. Mas eu acho que enquanto o pessoal não tem essa educação, a polícia militar tem uma forma muito sutil de educar as pessoas, né? Ela chega lá educando todo mundo e todo mundo se educa imediatamente. Então é só manter esse tipo de atitude lá na hora. Vereador Pedro Mariano, por gentileza, vereador.
Senhor presidente, obrigado. Não vou usar a palavra, vou deixar para amanhã. Pelo tempo, tudo isso, amanhã eu vou usar a palavra.
Bom, os requerimentos continuam em discussão. Discussões encerradas. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão todos aprovados. Bom, sem mais nada a tratar na ordem do dia, encerramos a ordem do dia. Iniciamos as... Não, tem um inscrito aqui na palavra pela ordem. Vereador Ger, por gentileza, vereador. Antes de encerramento, desculpa.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu faço uso desse momento, pela ordem aí, para dizer o motivo pelo qual eu cheguei já no adiantar das horas aqui nessa Casa de Leis, em função de uma reunião que nós tivemos lá no DENIT, onde reunimos lá com o senhor Roberto Viana, que nos recebeu, né, muito bem, e explanou toda a problemática da ponte ali do Lírios do Campo, na BR-153. Essa ponte que foi palco, e é palco ainda, de bastante discussão, né, até nós somos leigos no quesito engenharia, principalmente, né, com a complexidade que é aquele trecho ali. E tivemos lá, reunido com o Roberto Viana, ele que é o superintendente aqui do DENIT, responde aqui, né, pelo DENIT, e estivemos lá com o Leonardo Viana, que é da Secretaria de Obras, né, aqui do município de Anápolis, também a Tânia Valeriano e a Cíntia, que são da Saneago, né? E eu achei bastante interessante porque está havendo, né, há 3 anos eu trouxe esse problema para essa Casa de Leis e busquei junto até o Ministério Público, primeiro com o DENIT, depois até ao Ministério Público com a doutora Sandra Gabellini, e hoje, graças a Deus, as coisas estão andando. E houve aí já o início, né, de uma parceria, uma conversa bastante interessante, onde é provável que unirá o município de Anápolis, né, através da Secretaria, né, de Obras, também a Saneago, juntamente com o DENIT, para que faça, melhore as condições das galerias de água pluvial ali nas proximidades da ponte, já para fazer um trabalho preventivo para que as coisas não desandem, né, causando aí então o que a gente espera que nunca aconteça no nosso município, que é o rompimento daquele aterro da ponte, e consequentemente isso venha trazer mais transtornos e até ceifando vidas de pessoas que trafegam pela BR-153 naquele trecho. Então nós temos aí já um adiantado, embora foi esclarecido que é uma obrigação da empresa Queiroz Galvão, essa aqui no momento está impedida de realizar esse trabalho, e certamente o DENIT já está tomando as providências, né? Eu vou devolver a palavra e trago esse assunto para a tribuna amanhã no Grande Expediente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Na verdade, a empresa lá é Galvão Engenharia, que também tem alguma ligação, mas é pouca.
Obrigado aí por Galvão Engenharia. É porque é idêntico aos nomes, né?
Tem um nome.
Peço desculpa aí, então, pelo o equívoco aí do nome.
Mas que também não está atuando, né? Parece que ela está querendo, não sei como é que está essa situação também. Depois nós temos que nos inteirar disso aí, saber se ela realmente abriu mão da concessão, o que é que vai acontecer. Bom, sem mais inscrito pela ordem, encerramos a ordem do dia e passamos às comunicações. Sem inscritos nas comunicações e sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e já fica marcada outra para amanhã no mesmo horário e local.
Não, mas é porque não tem. Eu tenho que seguir o regimento. Se não tiver 8 pessoas, encerra-se a sessão.